Vereador Vespa, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Eli Rosa, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Frei Valdaí, vereador Pastor Edson, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração, lhe concedestes, não recusastes os pedidos dos seus lábios. Com bênçãos generosas o preparastes, de ouro puro coroaste sua fronte. A vida ele pediu a vós e lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes, transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Salmo 20, palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra, já colaborando aqui com o auxílio do nosso secretário, vereador Ederson Lopes.
Síntese da 53ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de agosto de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Batista Filho, Pedro Carneiro, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental. O senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente. Foram feitas leitura de correspondência, leitura de requerimentos e projetos enviados às comissões. Usaram a palavra Carlos Alberto, Li Rosa, Lisier Borges, Jackson Charles. No grande expediente, usou a palavra o vereador Frei Valdaí. Na ordem do dia, houve votação de projeto e votação de requerimentos. Nada mais havendo para ser tratado, o presidente declarou encerrada a sessão, convocando a outra para o dia 21 de agosto em horário regimental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências. Vereador Sargento Pereira comunica ausência na sessão do dia 21 de agosto para resolver questões do gabinete. Vereador Paulo de Lima também justifica ausência para resolver problemas particulares. Leitura de projetos. Projeto do vereador Hamilton Filho altera a redação da Lei Municipal 258/1999, que estabelece prazos para atendimentos bancários na cidade de Anápolis e dá outras providências. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico altera dispositivos da Lei 3076/2004 e dá outras providências. Projeto do prefeito municipal que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação das despesas do município de Anápolis. Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2014, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto Prefeito Municipal que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014 a 2017. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, que solicita a mudança no horário do atendimento ao público no cartório eleitoral para o seguinte horário: das 8 às 18 de segunda a sexta e das 8 ao meio-dia no sábado e domingo. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua D, número 59, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Católica São João Batista. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a realização de sessão solene no plenário do Antônio Vilela, no dia 27 de agosto de 2013, às 9 horas, para a comemoração do Dia do Soldado. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que solicita que seja realizada sessão solene no dia 26 de setembro de 2013, a partir das 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, para a outorga de título de cidadão anapolino ao senhor Belmiro Rosa Borges, presidente do Sindicato do Estado de Goiás, que recentemente foi aprovado nessa casa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer que seja encaminhado ofício a Saneago solicitando serviço de rede de esgoto na rua Santa Isaíra, no bairro Paraíso, entre as avenidas Paraguaçu e Reinaldo Silva. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer que seja enviado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Habitação, Serviço Urbano e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco na avenida Gomes Souza Ramos, quadra 8, lote 7, bairro Somerville. Requerimento Paulo de Lima, que requer que seja enviada à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitação de serviço de tapa-buraco na Vida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que seja encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de revitalização do canteiro central na Avenida Marginal Ayrton Senna, bairro Vila Góis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que seja enviada à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de iluminação na rua Visconde Itaúna, número 153, Centro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que solicita a realização de audiência pública com o tema reajuste da remuneração dos conselheiros tutelares em Anápolis, no dia 3 de setembro, corrente às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, que requer a realização de sessão solene no dia 26 de junho, às 19 horas. 26 de junho de 2014? Ah, aqui está 16 de junho, 26 de junho, é de agosto. Quer alterar o requerimento? Vou retirar o requerimento para ser corrigido. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a Vossa Excelência que enviar ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, solicitando pintura de sinalização pare e instalação de redutor de velocidade na rua Uruana, no bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, solicitando estudos para instalação de semáforo no cruzamento das ruas 14 de julho com Sócrates Diniz. Requerimento do vereador Gleimo Martins, que requer que seja enviado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável para que seja feito serviço de tapa-buraco na Rua dos Rodrigues, nas proximidades do número 154, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Gleimo Martins, que seja enviado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável para que seja feito serviço de tapa-buraco no início da rua Cirilo Silva, na Vila Góis. Requerimento do vereador Gleimo Martins, solicita que seja enviada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável para que seja feita a implantação da rede de captação de águas pluviais na Avenida Goiás, número 2586, no bairro Jardim Petrópolis. Todas as correspondências estão à disposição dos pares. Os projetos de lei encaminhados às comissões, os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda também no pequeno expediente, recebo aqui convite da Prefeitura Municipal, convidando todos os pares para mais um evento da Prefeitura nos bairros, que acontece neste dia 24 do Setor Sul. Depois nós estaremos passando cópia aqui de toda a programação para os nobres vereadores. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, nobres colegas, visitantes dessa tarde nessa casa, a imprensa de forma geral. Senhor presidente, mais uma vez eu subo essa tribuna para falar da animação que o projeto, aliás, lei hoje, já é uma lei que basta passar pelo prazo da sua vigência, que é a questão dos ecopontos. E também, senhor presidente, me animou muito mais, tenho falado nessa tribuna, tenho falado por onde ando, que o pensamento em relação a essa questão do lixo, na verdade, o meu projeto, ele está em processo. Primeiro, essa questão dos ecopontos. Os ecopontos, uma vez instalados, possibilita a administração aplicar multas para aquelas pessoas que desprezarem seus desprezíveis inadequadamente. E agora, senhor presidente, me deixou muito mais animado uma coisa que já venho discutindo há cerca de, talvez, 3, 4 meses nessa casa, que é a possibilidade de multar pessoas quando despreza lixos na rua. E vi uma matéria na imprensa nacional que fala da cidade do Rio de Janeiro já fazendo isso. Goiânia, hoje no horário do meu almoço, estava vendo também, Goiânia estuda a possibilidade de fazer essa lei. Então isso me animou muito mais, porque eu pensava que seria muito difícil eu trazer essa discussão para esse plenário, mas com essas evidências, senhor presidente, me deixa muito mais animado e muito mais otimista em relação à aprovação desse projeto, dessa lei, esse projeto de lei, melhor dizendo. Inclusive, já antecipadamente, adianto aos nobres pares que já estou em estágio já avançado de análise desse projeto, com quase certeza absoluta, na próxima sessão ordinária dessa casa, esse projeto já com certeza entrará para os arquivos dessa casa, para o trâmite dessa casa, e na verdade eu sonho com a aprovação dele o mais rapidamente possível. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa.
ainda no pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Ederson Lopes.
Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, Luiz Santos Lacerda, aos nobres pares, aos alunos do colégio que nos visitam aqui hoje nessa tarde, que sejam muito bem-vindos, à imprensa que nos assiste, que nos ouve, a população de Anápolis. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui nessa tarde é trazer já alguns dados que foram levantados com relação às visitas que nós estamos fazendo nos conjuntos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos fazendo esse levantamento, ainda não terminamos, mas já temos algo para apresentar aqui à população de Anápolis, na tribuna dessa casa, ao senhor presidente, aos nobres vereadores. Temos descoberto que em cada residencial existem, eu não sei nem se eu posso colocar a palavra, porque não são legais, né? Mas existem corretores, que me perdoem os corretores que são devidamente credenciados, mas corretores ilegais, pessoas que, na sua posse, estão negociando duas, três, quatro casas, de valores diversos, depende. Se a casa é murada, ela é um valor, se a casa não tem muro, é outro valor, se é de esquina, é um valor. Então, existem corretores ilegais nesses conjuntos residenciais e que estão sendo negociadas. E, inclusive, nós conseguimos gravar, fingindo ser alguém interessado nessas casas. Temos gravações de pessoas negociando essas casas nos conjuntos residenciais. Estamos fazendo todo um levantamento para apresentar ao senhor Ubiratã, da Caixa Econômica Federal, para que realmente possa tomar as providências cabíveis. Temos também feito levantamentos, pequeno expediente, pastor Vilmar, não pode dar uma parte. Temos também tirado fotos de locais, no Leblon, inclusive. O Leblon, me falha a memória se ele foi entregue esse ano ou no final do ano passado. Eu acho que foi esse ano, o Leblon. E já existe lá uma casa que foi entregue lá no Leblon, numa esquina, e está sendo feito um supermercado. Tem até as fotos aqui no meu celular, não revelei, não entreguei para ninguém, mas quem quiser olhar depois, algum nobre par quiser ver. Então a pessoa que consegue uma casa dessa e já monta um hipermercado, para começar não pode. A gente, nós temos conhecimento de que muitas pessoas que adquirem essas casas, às vezes monta ali uma merceariazinha, né, monta ali um salão, uma manicure, e isso a gente até deixa passar, porque às vezes é para manter o sustento, mas para montar um supermercado, é uma casa de esquina lá no Leblon, e a pessoa levantou o pé direito, cobriu, fez um galpão, vai inaugurar ali um supermercado no Leblon, e é ilegal. E além de ser ilegal, vereador Jean Carlos, é imoral, porque demonstra que essa pessoa não precisaria de conseguir, não entraria no perfil para conseguir uma casa dessa. Então são fatos que quanto mais você entra, mais você descobre situações que te deixam estarrecidos. Então precisamos realmente ir a fundo. O secretário Francisco Rosa, ele encaminhou 151 moradias ilegais para a Caixa Econômica Federal e o senhor Ubiratã diz que já vai acionar a justiça para que essas casas sejam realmente retomada a posse dessas casas e que essas casas sejam passadas para as pessoas que realmente precisam. Então nós ficamos felizes em saber que em uma semana, algo que em 3 anos não havia sido feito, em uma semana, por essa casa aqui se levantar, em uma semana já estão tomando as medidas cabíveis, e nós não vamos deixar isso cair no esquecimento, e eu, como disse, estou fazendo o meu levantamento pessoal, e quero apresentar também para ver se cruza com os dados levantados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e os dados lá que a Caixa Econômica tem, que talvez pode ser que tenha uma que eu estou levantando e que não bate com os que foram levantados pelo secretário Chico Rosa. Para finalizar minha fala no pequeno expediente, senhor presidente, quero trazer aqui informações sobre a Frente Parlamentar de Combate às Drogas. Nós não paramos as atividades, temos trabalhado. Eu não tenho usado muita tribuna para falar da Frente Parlamentar, porque nós estamos aí realmente querendo trabalhar mais e falar menos. Mas, infelizmente, de sábado para cá, mais 8 homicídios na cidade de Anápolis, se não me engano, todos os 8 com pessoas envolvidas, relacionadas com as drogas na cidade de Anápolis. Nós estamos trabalhando junto, de uma maneira muito forte, com as casas de recuperação, as comunidades terapêuticas dessa cidade. Né? Trabalhamos ali intermediando a frente parlamentar para que elas pudessem criar um grupo que as represente. estão levantando ali uma pessoa que representa essas comunidades terapêuticas da cidade de Anápolis. Eles estão agora buscando uma maior representatividade junto ao Conselho Municipal Antidrogas, que existe na nossa cidade, que vai tomar posse agora em agosto. Tivemos também uma reunião ali no Uniatender, na Uni Evangélica, com o professor Roberto, que é uma pessoa de vasta experiência no trabalho com drogas. Vamos ter uma reunião dia 5 de setembro, com esse grupo representativo, juntamente com o secretário Chico Rosa e com o presidente da Associação das Filantrópicas, para aumentar essa representatividade, fortalecer para que possam captar recursos, para que tenham mais estrutura as comunidades terapêuticas, para recuperar as pessoas verdadeiramente. E no próximo dia 2 de setembro, nós teremos mais uma reunião da Frente Parlamentar, aqui na sala das comissões. Então, presidente, quero dar essa satisfação aqui, de que nós estamos trabalhando e que nós queremos que cada dia menos nós tenhamos menos assassinatos, menos homicídios na cidade de Anápolis com relação a qualquer problema, mas principalmente com esse problema relacionado às drogas na cidade de Anápolis. É o que eu tinha a dizer, devolvo a palavra e agradeço a todos.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A mesa registra com muito prazer a presença aqui hoje dos alunos da Escola Municipal Lions Anhanguera, da Vila Formosa, primeira etapa. Alunos do terceiro e do quarto anos dessa escola. Cumprimento todos os alunos na pessoa da diretora Eliane Carvalho Silva e também da professora Flávia Araújo de Almeida, que estão presentes. Sejam todos bem-vindos. Numa iniciativa do vereador Jackson Charles. Aqui também foi lido o requerimento da vereador Sargento Alberto, que requer sessão solene em comemoração ao Dia do Soldado no plenário Teotônio Vilela para o próximo dia 27/8 às 9 horas. Encaminho a diretoria legislativa para providências. Também pedido de sessão solene, solicitação de sessão solene para o dia 26/9, a partir das 20 horas, para a outorga de título de cidadão anapolino ao senhor Belmiro Rosa Borges, no iniciativa do vereador Hamilton Filho. Encaminho da mesma forma à mesa, à diretoria legislativa, para providências. Ainda no pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador, líder do governo na casa, Frei Valdair.
Senhor presidente Luiz Lacerda, nobres pares, imprensa aqui presente, alunos do colégio que hoje nos visita, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, boa tarde a todos. Bom, senhor presidente, eu tenho aqui duas notícias, uma boa e outra ruim. Eu quero primeiramente dar a boa notícia. Nós, essa semana, tivemos o prazer, eu como cidadão anapolino, mas também torcedor da Anapolina, acompanhamos aí a classificação dela para a primeira divisão do Campeonato Goiano. E não tive aqui a oportunidade de parabenizar toda a equipe da Associação Atlética Anapolina, os seus diretores, jogadores, mas principalmente os torcedores, que infelizmente, por causa da minha cirurgia, não tive condição de estar presente no jogo, mas acompanhei ao vivo, né, pela televisão, o jogo que deu a classificação à Associação Atlética Anapolina. Então, diante disso, dessa boa notícia que nós recebemos da classificação da Anapolina, eu tenho aqui uma notícia que vem da parte do deputado do PTB, deputado federal Jovair Arantes, comunicando aos cidadãos anapolinos, a todos nós anapolinos, um recurso no valor de R$1.950.000 de investimento no município de Anápolis, que foi conseguido no dia 17/7/2013, empenhado, né, nessa data, 17/7/2013, né, com oriundos da emenda individual do deputado. E essa verba é direcionada para a reforma do estádio Jonas Duarte. Então, duas conquistas, podemos dizer, essa semana. Primeiro, a classificação da Anapolina e agora essa notícia que vem da parte do deputado federal Jovem Arantes, dizendo que já foi empenhado o valor de R$1.950.000 para a reforma do estádio, investindo assim, preocupado assim também com a questão do esporte na cidade de Anápolis. Então, agradecer aqui publicamente o deputado Jovem Arantes por essa verba, por esse recurso que vai ser direcionado, investido na reforma do nosso estádio Jonas Duarte. Então, essa é a boa notícia. A segunda notícia, senhor presidente, aí já não é muito boa. Nós temos acompanhado aí a questão da segurança. É um assunto até que eu não tinha que entrar muito nele, porque eu não sou deputado estadual e nem federal. Mas, como nós sabemos que a segurança afeta a todos nós, isso é a todos, rico, pobre, feio, bonito, preto, branco, afeta a todos. Então, é um assunto que nós devemos tratar aqui, sim. Embora que a segurança não é de competência do município, do prefeito. A segurança é de competência do governador, do estado. Mas como nós estamos percebendo que a cada dia nós estamos sendo afetados diretamente, as nossas famílias correm risco, nós sabemos disso também. Quando não é a nossa, é do nosso vizinho. Então é assunto que muito pertinente e que nós devemos discutir aqui sim. Nesses últimos 3 dias foram assassinadas 7 pessoas em Anápolis. Só nesses últimos 3 dias. E parece que de ontem para hoje, 3. Né? Não tem todos, assim, concretamente, todas as informações. 4, né? De sábado para hoje, 8. 8 pessoas. Então é um número muito assustador para nós, que sempre tivemos uma convivência praticamente pacífica em Anápolis, há uns 10 anos atrás. Hoje não podemos sair mais na rua, ou não podemos ficar aí andando, né, fora de hora, porque realmente corremos o risco de acontecer qualquer coisa desse tipo. Mas o que me preocupa, senhor presidente, é um boletim que foi feito pelos policiais civis, porque eles estão em paralisação, e aqui uma informação que me preocupa muito. Diz o seguinte, que há 15 anos atrás, a Polícia Civil tinha cerca de 6.595 policiais trabalhando contra o crime em Goiás. Hoje, conta com apenas 3.140 policiais civis, dos quais somente 2.400 estão nas delegacias para atender a população, que já ultrapassou 6 milhões de habitantes. Os demais 740 policiais estão, alguns licenciados e outros lotados na administração ou à disposição de órgãos do Estado. Ou seja, há 15 anos atrás nós tínhamos mais de 6 mil policiais. Hoje nós temos menos da metade trabalhando, sendo que a população já aumentou bastante. Outro dado. De janeiro a junho deste ano, 1.508 pessoas foram vítimas de homicídio em Goiás. Veja bem, de janeiro a junho deste ano, 1.508 pessoas foram vítimas de homicídio em Goiás. Nos 7 primeiros meses deste ano, 7.564 carros foram roubados e furtados em Goiás. E no mesmo período do ano passado, foram levados 6.525 veículos. Este ano, mais de 35 veículos foram levados de seus donos por dia. 35 veículos por dia são roubados no estado de Goiás. Além de delegacias abarrotadas de presos, demonstram o descaso do estado com relação à segurança no estado de Goiás. Olha, eu estou falando desses dados aqui, não é questão, não vou entrar na questão da greve, porque aí é um mérito que não compete a nós. Mas, de qualquer forma, a segurança em Goiás não existe. A segurança no estado de Goiás não é prioridade. E nós temos que nos preocupar, sim, porque a cada dia a violência aumenta mais. Então, senhor presidente, só para levantar essas questões, passando aqui alguns dados e mostrando a preocupação que todos nós devemos ter com a segurança, porque isso compete a todos nós, no sentido que nós somos afetados, porque a segurança não existe no estado de Goiás. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Frei Valdair, líder do governo. Estou aqui também com um requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, em que solicita audiência pública para o próximo dia... Cadê aqui o dia? Realiza ação de audiência pública. No dia 3 de setembro, para tratar de assunto de reajuste da remuneração dos conselheiros tutelares em Anápolis. Próximo dia 3 de setembro, 19 horas. Encaminhe também para a diretoria legislativa, para providências. Vou repassar aqui aos pares. Estive hoje fazendo uma visita para o nosso secretário de emprego, Secretaria de Trabalho, o ilustre Ilmar Lopes da Luz, que encaminhou aqui uma relação dos cursos que estão disponibilizados pela Secretaria de Trabalho. Pediu aos nobres pares que, por favor, dê divulgação, dê publicidade aos diversos cursos aqui que estão sendo oferecidos por essa secretaria aqui, inclusive com local de inscrição aqui. Vou passar cópia aos pares desse documento que foi enviado pelo secretário Ilmar Lopes da Luz. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos. Está lá para votar já.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, todos os pares presentes, cumprimentar as crianças e jovens aí presentes no plenário, a todos os presentes, a toda a imprensa que faz a cobertura da sessão. E, antes de mais nada, parabenizar aí também o nosso deputado federal Jovair Arantes pela emenda individual, né, que caminhou ao município de Anápolis, quase 2 milhões aí para a conclusão dos anéis ali, do fechamento do estado de Jonas Duarte. Veio numa hora comemorativa, né? E estender os cumprimentos a toda a torcida da Anapolina e diretoria, e que, logicamente, veio contemplar aí esse acesso da Anapolina e também a todos torcedores do Anápolis Futebol Clube, que são os verdadeiros, né, os times aí na nossa cidade. Mas eu venho a essa tribuna para discorrer brevemente sobre dois assuntos. Nós temos dois projetos de lei em pauta, e na verdade, eu pretendia utilizar a tribuna para discorrer mais sobre o que proíbe o uso inadequado de equipamentos de proteção individual por parte dos profissionais da saúde fora do ambiente de trabalho, mas eu vejo que houve um requerimento por parte do colega de vistas, e nós vamos discorrer brevemente novamente sobre o que dispõe sobre a concessão do Declaração de Utilidade Pública Municipal. Foi aquele que nós já discutimos na sessão anterior, só para registrar que nós fizemos algumas emendas e espero que esteja agora a contento, resguardando aí a iniciativa também por parte do Executivo, da possibilidade de propor leis que declarem a concessão de utilidade pública para as instituições. E registrar novamente, faço questão de reiterar isso, que não se trata de burocratizar a forma de concessão. Eu fui abordado aí por um membro de uma determinada instituição, alegando essa situação, vai ficar muito difícil e que realmente vai inviabilizar. Mas, na verdade, não é isso. Vai existir critérios para que essa casa possa, a partir de então, ter um instrumento normativo para a concessão. Vai prestigiar aquelas instituições sérias e que realmente prestam serviço relevante à cidade, e vamos evitar que aquelas que não tem realmente o perfil, né, que são aventureiros e que têm a finalidade, a escusa, muitas vezes, de obter vantagens ilícitas, como, lamentavelmente, esse ano tivemos um episódio aí onde o delegado Manuel Vanderico, né, fez um flagrante numa situação até de crimes hediondos dentro de uma determinada instituição, nós vamos ter esse mecanismo para evitar, né, que esse título seja banalizado e concedido a qualquer um. É importante que registrar que essas instituições, que a partir de então vão ser agraciadas, já terão o que apresentar, né, terão que apresentar aquilo que já fez para a cidade para ser beneficiado com tal título, que muitas vezes serve também para angariar recursos, seja do município, do estado ou da União. Então, na verdade, não é para burocratizar e nem uma forma de dificultar, mas sim de trazer uma disciplina para que nós possamos conceder de forma mais justa às entidades que realmente merecem este título na cidade de Anápolis. E eu queria confirmando, peço a Vossa Excelência, né, que nós possamos aprovar essa lei hoje em primeira votação e darmos sequência na próxima sessão. Um outro ponto que eu gostaria de abordar, e que eu vou trazer mais elementos no próximo momento, é que nós criamos um plano diretor voltado ao disciplinamento do crescimento urbano da cidade. Mas, infelizmente, esse plano diretor, que nós hoje já temos aí praticamente 7, 8 anos de vigência dele, ele tem demonstrado uma série de gargalos. E o que era para se tornar uma ferramenta de maior organização no crescimento urbano, tem também se tornado uma ferramenta de, além de burocracia excessiva, de exagero e para certos estabelecimentos. Existe hoje uma série de microempresários, microempreendimentos e empreendimentos que quase se encontram em uma situação de totalmente dificuldade de registrar seus estabelecimentos em Anápolis. Pois que, em determinadas avenidas e ruas, não se consegue mais se instalar certos empreendimentos. Nós somos a favor dos requisitos, mas em situações, certas situações, nós estamos percebendo que está tornando, na verdade, fortalecendo o informalismo. Os micro e pequenos empreendedores estão deixando de buscar a formalidade, que foi uma luta pela CIDA e do próprio município, para que os pequenos empreendedores e médios, e até os grandes, pudessem formalizar e estar regularizados junto ao cadastro de contribuintes do município. Isso está se tornando quase inviável, pelo excesso de burocracia, especialmente na questão dos requisitos da certidão de uso do solo e das regras do plano diretor. Então, eu acho que está no momento, e o vereador Jackson Charles aqui, que faz parte do Conselho da Cidade, do Concidade, certamente já deve ter colocado isso em pauta lá também, porque é uma situação que nós estamos sendo abordada diariamente por dezenas de comerciantes, microempreendedores e empreendedores que estão esbarrando nessa extrema dificuldade realmente. Nós não estamos dizendo aqui que não tenha que ser obedecido os requisitos, mas se nós precisamos cobrar do nosso diretor de habitação, o Daniel Fortes, e eu até encaminhei para ele um ofício, solicitando se já existe alguma comissão, algum grupo de estudos destinado a essa reformulação do plano diretor. Eu acho que nós precisamos estar participando, viu, vereador Jacques, para que nós possamos apresentar aquilo que nós estamos diariamente sendo abordados e trazendo a nós essas informações por parte de muitos profissionais e empresários da cidade. Então, eu queria aqui registrar essa importante necessidade para que nós, né, por parte do município, tenhamos essa preocupação. Eu vejo aqui que hoje foram encaminhadas duas leis importantes, a LOA e o PPA, e nós precisamos também cobrar agora essa dedicação para a reforma do plano diretor. E eu uso essa tribuna para chamar a atenção, porque nós estamos afastando os pequenos e médios empreendedores, empresários, da formalidade. Um exemplo prático é que hoje, na Avenida Tiradentes, não se consegue mais instalar uma simples torneadora em duas quadras, onde há mais de 40, 50 anos, nós temos dezenas de torneadoras. E a pessoa quer trabalhar na formalidade, quer buscar um recurso no Banco do Povo, quer ter um financiamento aprovado e não consegue por causa dessa dificuldade. Esse é só um exemplo pontual, mas são diversos locais e dos mais diferenciados tipos de atividades. Então, fica aí esse registro e peço que a Prefeitura, a administração, através do diretor de obras, possa se antever essa preocupação nossa e dar sequência na reformação do plano diretor. Era o que eu tinha para o momento. Devolvo a palavra, presidente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Antes de abrir o grande expediente, no próximo dia 25, comemora-se o dia do soldado. Hoje nós estaremos fazendo aqui uma pequena homenagem a todos os soldados, através do soldado Jair Eduardo Correia, que será homenageado aqui hoje com um diploma de honra ao mérito, mas homenagem essa que se estende a toda a categoria aí dos soldados. O soldado Jair Eduardo Correia é da Polícia Militar, o qual eu convido para vir à frente e fazer parte da mesa. Essa homenagem é um requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre. Na abertura do grande expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador, Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, os alunos da escola, as professoras, diretoras que acompanham essas crianças, boa tarde a todos. Senhor presidente, no próximo, como já foi dito pela Vossa Excelência, no próximo dia 25, ou seja, no domingo, é comemorado o Dia do Soldado. E eu estou entregando aos presentes aí algo, detalhes importantes sobre a criação do Dia do Soldado. O Dia do Soldado é um feriado brasileiro instituído em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro, nascido em 25 de agosto de 1803, que se tornou conhecido como o Pacificador, após sufocar muitas rebeliões contra o Império. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o Pacificador, ou Marechal de Ferro, foi um dos mais importantes militares e estadistas da história do Império do Brasil. Foi descrito por alguns dos seus biógrafos como um predestinado à carreira das armas, que aos 5 anos de idade assentou praça no exército do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1808. Pertencia a uma tradicional família de militares. De um lado, a família paterna, constituída de oficiais superiores e generais do exército português. E posteriormente, quando da independência do Brasil, em 1822, do exército brasileiro, do lado materno, a família era de oficiais de milícia. Foi com o pai e com os tios que Luiz Alves de Lima e Silva aprendeu a ser militar. Interessante, está aí nas mãos dos senhores da imprensa, está estampado numa moeda, em uma homenagem feita a ele em 1938, com a sua face na moeda de 2.000 réis. É interessante isso, achei importante, quando da nossa pesquisa sobre o Dia do Soldado. E, portanto, senhor presidente, nós convidamos e com alegria estamos recebendo nesta tarde Jair Eduardo Correia, um soldado PM que tem realmente, segundo as informações, ele tem realmente se destacado com uma eficiência tremenda naquilo que ele faz. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Vou conceder também a palavra ao soldado da Polícia Militar, Jair Eduardo Correia, para fazer a sua saudação. Fica à vontade, daqui ou da tribuna. Jair, fica à vontade.
Boa tarde a todos, boa tarde ao senhor presidente. Boa tarde aos senhores vereadores, aos estudantes aqui presentes e aos senhores telespectadores aí que nos acompanham pelo canal 5 da NET. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui hoje, fazer parte dessa solenidade. E há 3 anos atrás, quando eu entrei na Polícia Militar do Estado de Goiás, eu tinha um sonho, quando criança, eu tinha um sonho que era me tornar policial militar. E isso para mim, eu tenho hoje, foi realizado. E hoje para mim é um motivo de alegria muito grande estar aqui e poder receber essa homenagem. É uma sensação boa demais. Ontem, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser homenageado aqui, para mim, a alegria foi a mil. Então, isso é importante, a gente saber que está fazendo um serviço aí, um trabalho, e esse trabalho está sendo, de alguma forma, reconhecido. Eu agradeço a todos aí pela oportunidade de estar aqui, e é isso aí, gente. Muito obrigado.
Fica aqui também os cumprimentos da Câmara Municipal de Anápolis a todos os soldados aqui da nossa cidade e também aqui cumprimentarmos, fica aqui os cumprimentos e uma saudação à nossa Polícia Militar, à nossa gloriosa Polícia Militar aqui da cidade de Anápolis, que sem dúvida nenhuma faz um excelente trabalho. Através dessa homenagem ao soldado Jair, que se sintam homenageados todos os soldados e militares, de maneira geral, aqui da nossa cidade de Anápolis. Vamos fazer agora a entrega do certificado ao soldado Jair, um certificado de honra ao mérito, pelos relevantes serviços prestados, não só por ele, mas também por essa corporação da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis. Vou chamar o vereador Pastor Vilmar Silvestre e o sargento Alberto para fazer a entrega do certificado.
A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito ao ilustríssimo soldado da Polícia Militar, Jair Eduardo Correia, pelos seus relevantes serviços em prol da comunidade, na promoção da segurança pública e em alusão ao Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto. Anápolis, 21 de agosto de 2013.
Pedi um minuto da atenção dos senhores, a palavra por alguns minutos também. Agradecer primeiramente a iniciativa do pastor Vilmar Silvestre. Nós estávamos preparando também a recepção, porém chocou, o pedido dele foi mais rápido que o meu, foi mais rápido no gatilho. E nos trouxe também uma pessoa que não tinha como não ser ele, na verdade. Então, Jair, tenho certeza que a polícia está sendo bem representada, o soldado está sendo bem representado. Você tem nome aqui só da Polícia Militar, mas de todos os soldados, né? Do comando, da Polícia Militar, dos coronéis, dos praças, tudo. Então, você foi, na verdade, eu não teria outro nome melhor neste momento, né? Para que fosse você. Com certeza, o pastor Márcio Vieira foi feliz no convite à pessoa. Então fica aqui o nosso abraço, nosso reconhecimento também pelo trabalho que você tem prestado desde quando aqui chegou. Temos conhecimento, temos consciência, né, que é o mínimo que podemos fazer neste momento, reconhecer o trabalho dos companheiros que prestam serviço nessa cidade.
Obrigado, viu, mãe?
A sessão está suspensa por 3 minutos para os cumprimentos ao nosso convidado. Reaberta a sessão, na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles, que irá dividir o tempo com o vereador Gerro Cabeleireiro. Vamos cronometrar 10 minutos para cada. Não, 10. Para dividir tem que ser 10. Você cedeu agora. Você
está muito ruim, presidente. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão ordinária na Câmara, cumprimentar aqui aos nossos convidados presentes no plenário, diretora da escola Laísa Anguera, diretora Eliana Carvalho Silva e a professora Flávia Araújo de Almeida, e os alunos do terceiro e quarto ano dessa escola. Hoje, presidente, nós estamos realizando a sexta edição do nosso programa Política e Educação. E ao receber os alunos da escola Laísa Anguera, eu fico extremamente feliz e realizado e emocionado, porque essa escola, vereador Eli, foi a minha primeira escola. Foi essa escola aí que me deu a base educacional, onde eu estudei do pré ao quarto ano, pré-primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, escola onde meus filhos estudaram, escola onde os meus amigos estudaram e estudam os filhos dos meus amigos também. Então, e estar aqui hoje, enquanto vereador, tendo aqui no plenário alunos do colégio da Escola Anguera, dizer a vocês, alunos, que para mim é um grande prazer recebê-los aqui e dizer que quem sabe um dia, um de vocês, ou dois ou três de vocês, não poderão estar aqui, falando para o povo de Anápolis e representando a nossa comunidade para cuidar da melhoria da qualidade de vida do povo anapolino. Portanto, um dia eu estive do lado de vocês, na idade de vocês, e hoje eu estou aqui representando vocês com muito prazer e muito orgulho e muita satisfação. Muito obrigado, diretora, pela presença, aos alunos, e ratificar e reafirmar o meu carinho, o meu amor por essa escola e a minha satisfação por estar recebendo vocês. Presidente, o meu tempo hoje está um pouco curto, que eu cedi aqui com o meu companheiro, Gerro Cabeleireiro, para que ele possa também fazer a sua fala. Mas eu trago aqui dois assuntos, e vou tentar ser rápido nesses assuntos, e pedir a colaboração dos colegas, que não peçam a parte, porque não terei tempo para isso. Mas o primeiro assunto, senhor presidente, que eu quero tratar, eu entreguei para todos os pares uma carta que eu recebi hoje, no meu gabinete. E eu quero ler essa carta, para o povo anapolino e para os pares entenderem o que, que realmente está acontecendo. A carta diz, senhor presidente: bom dia, vereador. Bom dia, prezado vereador Jackson. Meu nome é Walter Mascarenhas Lopes. Gostaria de parabenizá-lo quando fez o uso da tribuna na Câmara Municipal, cobrando mais atenção aos membros do CMTT. Vereador, desde o dia 4 do mês de julho, quando liguei no telefone 156, fazendo a solicitação de uma implantação semafórica, cujo segue os números dos protocolos 9149, 9148 de 2013, gostaria de lhe informar que apenas foi feita a pintura nas faixas do local, sendo que resido na Avenida Bolívia, que, se não me falha a memória, algum vereador já fez a solicitação desse semáforo também nesse local, um vereador dessa região. Resido na Avenida Bolívia via acesso ao Colégio Militar. Portanto, periodicamente, vem acontecendo acidentes no local, em cerca de alguma hora, fica impossível os moradores do residencial Alto da Serra atravessar esta avenida. Gostaria de contar com o apoio do grande nobre sobre a implantação do semáforo e dizer que acredito que o estudo feito pelo pessoal de engenharia não condiz, pois o fluxo de veículo é muito grande. Agradeço e conto com a compreensão e apoio de todos vocês. Quero dizer, senhor presidente, com essa carta, que fica claro aqui que não é um problema pessoal do vereador Jackson Charles com o incompetente juvenil, não. A população anapolina já está se declarando e dizendo que estão sofrendo com a incompetência desse profissional. Já passou da hora de tomarmos providência com esse cidadão. Tudo dele é avaliar, tudo dele é analisar e nada fazer, nada realizar. Esta carta, subscrita pelo próprio morador, mostra isso. E eu vou guardar essa carta. Se algo acontecer neste local, eu vou entrar com a representação no Ministério Público contra esse cidadão. Ele tem que respeitar o povo de Anápolis. Ele tem que respeitar. Eu fiz uma solicitação, senhor presidente, no mês de fevereiro, para que ele visse uma situação que acontece lá na saída da Vila Formosa, encontrando com a Avenida do JK, próximo ao posto Massute, que está impossível trafegar e transitar naquele local. E ele não levanta uma palha para resolver o problema.
Ele juvenil.
Nós precisamos e merecemos respeito. Nós fomos eleitos para resolver o problema da comunidade anapolina. E esse cidadão está brincando de fazer engenharia de tráfego na cidade de Anápolis. Portanto, eu quero aqui registrar também o meu reconhecimento, e acredito que de todos os vereadores, do esforço, do empenho, da dedicação, da vontade de acertar e de resolver os problemas do diretor do CMTT, o diretor Alex. Esse sim merece nosso respeito e nossa consideração, vereador Jerry. Tem lutado, tem desempenhado, tem ido às ruas, mas ele não pode, ele não é engenheiro de tráfego. Sempre cai nas mãos desse incompetente, desse irresponsável. Ele vai ter que cumprir com a obrigação dele? Ou então vamos ter que resolver e arrumar um profissional competente? Mas o povo não aguenta mais. E o povo, ao enviar cartas como esta, está demonstrando a indignação do povo. Portanto, eu quero pedir encarecidamente ao diretor do CMTT, Alex, que tome providências, que cobre desse rapaz, que ele cumpra com a sua obrigação. Senhor presidente, meu tempo está meio curto, mas eu ainda vou tratar rapidamente o assunto, vereador Angeli. E eu quero pedir aqui de Vossa Excelência o seu apoio. Sendo a senhora uma defensora da educação, eu quero, inclusive, eu vou falar rapidamente, presidente, mas eu quero na próxima sessão falar mais complexamente do assunto, vereador Angeli. O que ocorre, presidente Luiz Santos Lacerda, é que as associações de pais e amigos dos excepcionais de Anápolis e do Brasil estão correndo o risco, vereador Geli, de acabarem. Sabia disso, presidente? Um determinado senador, que chama-se José Pimentel, do PT do Ceará, apresentou uma emenda na meta 4 do Programa Nacional de Educação, no PDE, que proíbe os APAES e assemelhados receberem recursos do governo federal e fazerem matrículas a partir de 2000, mais precisamente, a partir de 2018, vereador Mauro José Severiano. Dentro dessa visão desse senador, as APAES estarão extintas, vereador Angeli. Então, as APAES de Anápolis, de todo o Brasil, pede o apoio de todos os políticos. E aí nós queremos fazer a nossa parte de fazer uma moção de apoio à manutenção da redação feita pelo Ministério da Educação. Redação essa que foi estudada, foi feita em colegiado, em confederação, e esse senador, sem nenhuma sensibilidade, quer tirar o direito das APAES do Brasil receberem recursos do Ministério da Educação e também dos governos estaduais e municipais. Eu vou falar brevemente porque meu tempo está curto, vereador Angeli. Mas eu, se a senhora quiser, eu ainda tenho 2 minutos, quiser usar a parte, eu vou conceder à senhora esse 1 minuto e meio para que a senhora possa se manifestar.
Vereador, nós tivemos aqui em Anápolis a Conferência Intermunicipal de Educação e um dos temas abordados foi esse. Estou representando essa Casa de Leis na Conferência Estadual de Educação e estive já conversando amplamente com a Valdeci, diretora da APAE, e nós estamos também empenhados nesse assunto, e é muito importante as conferências que irão traçar as políticas nacionais para o Sistema Nacional de Educação e, consequentemente, o Plano Nacional de Educação, para que nós possamos realmente fazer as políticas educacionais do nosso país. Então, eu estarei, se Deus quiser, representando essa casa como delegada na conferência estadual em Goiânia, que será realizada no dia 7 de setembro, e quero lá trabalhar para ser representante também na Conferência Nacional de Educação, para que nós possamos debater esses temas e, consequentemente, defender as APAES, defender essa categoria tão importante que é os alunos que necessitam de cuidados especiais para a aprendizagem. Obrigada,
presidente. Terminando a minha fala, eu quero dizer que eu não conheço as APAES do resto do Brasil. Mas eu conheço a APAE de Anápolis. Eu conheço a administração da APAE de Anápolis. É, no mínimo, vergonhoso e desrespeitoso essa emenda desse senador. E eu, presidente, quero aqui pedir apoio de todos os pares que nós façamos uma moção de apoio à redação original que foi dada para manutenção, para que as APAES possam receber e que seja encaminhada ao Senado Federal e ao Congresso Nacional esse manifesto nosso em apoio à permanência das APAES no recebimento de recursos, tanto federais como estaduais e também municipais do público. E, portanto, eu quero deixar registrado e na próxima sessão eu falarei mais sobre o assunto e apresentarei essa moção, vereadores, para que nós possamos assinar e encaminhar para o Congresso Nacional em defesa das APAES do Brasil. Mais uma vez, agradecer a todos os alunos do Colégio Anhanguera, a direção, por terem aceitado o nosso convite e dizer da importância de vocês estarem aqui. O país, o nosso futuro, o futuro desses alunos, dessas crianças, dependem diretamente delas. Portanto, a participação dela, o desejo delas de participar do processo político e de uma forma mais precisa do processo político eleitoral, presidente, é muito importante para o crescimento do nosso país. E essas crianças têm um compromisso com o futuro delas. E nós, que estamos aqui, vereador Mauro, aqui na labuta, na luta e trabalhando para que isso aconteça, temos que incentivar esses jovens para que eles tenham o desejo e o anseio de estar entrando na política para defender os seus próprios interesses. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Também para fazer uso no restante do tempo que resta do vereador Jackson Charles, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que nos acompanha fazendo a cobertura de mais uma sessão na Câmara Municipal, Canal 5, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. Em primeiro lugar, quero registrar a presença aqui de um colega, o Maurício, nota 10, companheiro do PSC. Um abraço, obrigado por estar aqui prestigiando essa sessão. Parabenizando também a iniciativa do Jackson Charles, vereador, em trazer essas crianças e o colégio, de modo geral. Parabéns. Senhor presidente, primeiro assunto que eu gostaria de comentar é a respeito do INSS em Anápolis. Senhor Mauro José Severiano, que é um ex-funcionário dessa entidade, eu gostaria de dizer que acontece fatos ali de entristecer qualquer cidadão. Ontem pela manhã chegou, através do meu e-mail, uma seguinte reclamação e um vídeo, porque eles fizeram questão, Eli Rosa, de filmar. E é de indignar qualquer cidadão. um senhor tinha um agendamento para perícia às 7h45 da manhã. Porém, devido à sua saúde estar debilitada, o mesmo senhor chegou às 9 horas, portanto, com dois balões de oxigênio, pois o cidadão tem problema pulmonar. Ele estava acompanhado do enfermeiro e do motorista da ambulância, pois vinha do hospital. E devido ao atraso, foi negado de imediato atendimento ao senhor. Mesmo com o apelo das pessoas que ali estavam esperando também para ser atendido, cederam para ele, então, para ser atendido primeiro, né, que os demais. Mesmo assim, foi negado o atendimento. Foi entregue apenas uma senha para que ele remarcasse o atendimento daqui um mês. Veja bem, uma pessoa arrastando dois balões de oxigênio, saindo do hospital por atraso que não foi dele, foi negado o atendimento no INSS, José Mauro Severiano. Eu gostaria de pedir que tivesse mais compreensão e mais dedicação, principalmente com as pessoas idosas e que estejam com problema de saúde, né? Depois de muita insistência e percebendo que estava sendo filmado, foi permitido que falasse com o gerente. E o senhor ficou até as 10 horas na sala do gerente. E esse, aproveitando da sua humildade, sem ninguém da família para acompanhá-lo, simplesmente não autorizou a perícia. Apenas remarcou para um outro dia. Tendo o senhor, então, com essa situação lastimável, com dois balões de oxigênio para respirar, tendo que voltar sem a certeza de ser resolvido o seu problema. Então eu gostaria de perguntar aqui: onde está a dignidade do ser humano?
Uma parte, vereador.
Só para arrematar aqui, eu concedo logo a parte para Vossa Excelência. Eu gostaria que o INSS, a direção, tomasse cuidado para que essas pessoas que ali procura para fazer suas perícias, não estão ali para poder tirar proveito, não. São pessoas que já têm seu direito garantido, são pessoas que estão com a sua saúde já fragilizada, e eu gostaria de pedir mais respeito para com essas pessoas. Concedo a parte, eu tenho ainda mais três temas que eu gostaria de abordar.
Serei rápido.
E tenho só 5 minutos.
Só para dizer a Vossa Excelência, não é porque eu trabalho na instituição, eu sou uma pessoa aposentada, mas o INSS é a pior porcaria do governo federal. Fala com toda clareza, que ele não deveria existir. O cidadão chega com a bala encravada na cabeça lá e eles mandam o rapaz trabalhar ainda. É uma máfia aquele ali. Eu costumo dizer, não todos, que os médicos peritos do NPS são os verdadeiros carniceiros deste país. Carniceiro. Se fosse a mãe dele, filho dele, pai dele, eles aposentavam. Acabou que fica lá pagando essa porcaria. O jeito que eu falo é linguajar popular, de roceiro mesmo. Paga essa porcaria 30 e tantos anos. Quando chega lá, fica mendigando ainda. Pensa que está fazendo algum favor. Que ele nunca prestou, não. Agora, eu sou um ex-funcionário. E eu falava isso aqui de voz alta quando eu era funcionário. Que ele não é nada, não. Aquilo é um mau exemplo que o Brasil. Só para você ter uma ideia, vereador, a população do Chile hoje é 36 milhões, se não me falha a memória. Nós temos 38 milhões de aposentados vivendo na miséria aí, ó. Vivendo aquilo ali no, é uma baderna. É uma baderna mesmo. Isso aí não é pra você, não. Isso é olho nu. Todo mundo sabe. Chega, acabou de muleta lá e ainda manda o cara trabalhar. Que ele é uns carniceiros. Eu duvido se parente deles sai numa situação dessa. Aposenta tudo. Mas os miserentos, os miseráveis que precisam daquela porcaria ali, não tem assistência médica digna, só isso.
Vereador Gé,
obrigado pela parte. Só abordar um assunto, eu tenho 3 minutos. eu concederei a parte. Eu quero agradecer aqui, porque quando nós tocamos no assunto do Hospital Municipal, foi para criticar e também para elogiar quando necessário. Eu quero agradecer o secretário Luiz Carlos por ter me atendido e me explicado o que realmente está acontecendo no Hospital Municipal. E saí de lá convencido, porque se trata de irresponsabilidade de empresas que estão deixando faltar esses medicamentos, o lençol descartável, enfim. Obrigado pela dedicação, por nos atender e estar empenhado em resolver a situação. Agora, senhor presidente, com relação à segurança em Anápolis, que foi abordada aqui pelo o nobre colega Frei Valdair, eu gostaria de, mais uma vez, isso é um apelo que eu faço, para que seja colocado mais viaturas nas madrugadas. Continua pessoas nos pontos de ônibus sendo assaltado. E eu gostaria de dizer que estamos atentos, estamos trabalhando, né? E, infelizmente, ainda não foi tomado a devida medida para que isso seja solucionado de imediato. Eu tenho ainda 2 minutos. Eu gostaria de fazer aqui só uma ressalva. Eu estive com o Bier e com Clodoveu Reis, senhor presidente. E o pessoal da nossa região e de Anápolis, de modo geral, reclamando muito sobre os tapa-buraco. E, logicamente, que a cidade é muito grande, os problemas são imensos, e ele me garantiu que, a partir dessa semana, já estaria resolvendo todos os problemas relacionados aos tapa-buracos. Eu quero deixar claro, lá para a nossa região, principalmente, que tomei todas as medidas. Foram passados rua por rua, fazendo requerimentos da nossa região e muita parte da nossa cidade. Eu quero dizer que está sendo solucionado, a gente pede um pouquinho mais de paciência, vai com certeza essa semana chegar os caminhões para fazer o tapa-buraco. Portanto, estamos tomando todas as providências e agradecendo a secretaria por estar nos atendendo. Outro assunto que é polêmico, mas alguns médicos merecem ser parabenizados, lá na Santa Casa de Misericórdia, né? Eu fiquei de meio-dia até as 2h40 esperando uma médica, uma patologista, para me atender, e simplesmente ela não apareceu. E ali estava várias pessoas, inclusive pessoas idosas, esperando o atendimento dessa médica. Depois de várias horas, foi que falaram que a médica não ia atender. E aí, uma pessoa que já estava ali pela segunda vez, ficou muito chateado e pediu providência. Então, essa médica, infelizmente, não merece o nosso carinho, nosso respeito, porque não avisou e deixou as pessoas esperando. Mas tem pessoas ali que merecem todo o nosso carinho, nosso respeito. É a pessoa do Wesley, né, que sempre tem atendido as pessoas com o maior carinho, o doutor Antônio Alonso e o doutor Itamar, que ontem, numa emergência, né, precisando de atendimento, ele deixou alguns afazeres e correu lá para atender. Então, quer dizer, tem compromisso com o ser humano, tem compromisso com a sociedade de Anápolis. Então, a Santa Casa está de parabéns, mas, infelizmente, essa médica deixou a desejar, né? É só o que eu tinha no momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado.
Desculpa aí por não ter concedido a parte, que o tempo era pequenininho, Miriam.
Obrigado, vereador Gerri. A mesa registra também, com muito prazer, a presença do suplente vereador do PSC, Maurício de Oliveira, que hoje visita aqui a nossa sessão ordinária. Seja bem-vindo, vereador. Em relação ao que o vereador Mauro disse, em relação ao INSS, fazer aqui a defesa dos servidores do INSS. Os servidores ali estão trabalhando em regime muito mais duro do que muitas empresas privadas. Muitos adoecendo, infartando, sofrendo derrame. Se o INSS não realizar urgentemente concurso para aquisição de mais servidores para o seu quadro, ali realmente vai virar um caos em relação aos servidores que nós temos lá. Estão trabalhando duro e em condições praticamente desumanas devido à defasagem que existe no quadro de servidores do INSS hoje. Agora, em relação à perícia médica, o atendimento, aí sim, o vereador Mauro tem toda a razão. O atendimento prestado pelos médicos da perícia médica do INSS à nossa população hoje, ele realmente precisa ser revisto. Precisa ser revisto que verdadeiras injustiças são cometidas ali por esses médicos da perícia. Pessoas que realmente não têm a mínima condição de voltar ao trabalho, estão sendo, tendo ali os seus benefícios negados pelos médicos da perícia, que precisam rever urgentemente a forma de analisar os pedidos de benefício ali naquela instituição. Agora, os servidores não. Servidores estão trabalhando muito e em condições realmente de um regime muito mais duro do que muitas empresas particulares aqui na cidade de Anápolis.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, a respeito do INSS, eu repetiria as palavras do senhor. Está meio difícil o barulho, né? Eu não sei se o som está bom. Eu repetiria as palavras do senhor. Eu teria elogio aos funcionários e eu não teria elogios a alguns auditores médicos. Eu acho que quando o vereador GR falou que não sabe o que acontece com as pessoas, onde está a dignidade do ser humano, infelizmente nós temos pessoas que acreditam que a dignidade da pessoa é conforme a conta bancária dela. Quando se tem uma conta bancária elevada, as portas são abertas. E quando você, a sua conta bancária não é elevada, ou você não tem, você é chutado igual cachorro. Então, eu acho que tem que haver um respeito às pessoas lá. São pessoas... aí, às vezes, eu vejo aquele terrorismo. A Previdência vai quebrar. A Previdência vai quebrar porque o governo federal pega o dinheiro da Previdência e enfia naquelas obras faraônicas, que é só pegar dinheiro. É igual minha avó falava. Quanto maior a obra, maior o roubo. Não adianta. Então, é sucateário o perito médico. Obrigada. Sucatearam a Previdência, até dinheiro da Previdência Social, acho que o vereador Luiz Lacerda vai me falar, eles enfiaram na Transamazônica, na rodovia Transamazônica, não é verdade, vereador Eber, naquela época? Então eles sucateiam a Previdência Social, tiram o dinheiro do trabalhador suado e parece-me, tem dias lá que parece que receberam uma ordem. Olha, o cara não tem a perna, cortou o braço e manda digitar. Manda voltar para trabalhar. Ninguém consegue passar no laudo por enfermidade. Eu já vi pessoas com câncer de estômago. A pessoa, você olha para a pessoa, não precisa nem falar que a pessoa está doente. Porque a pessoa está verde. Por causa dos efeitos da quimioterapia, tomar medicação forte. Não está aguentando ficar em pé. Não, você está bom de trabalhar. Gente, é um crime com o ser humano. Então a Previdência, ela tem cometido crimes com o ser humano. Nós pagamos Previdência todos os meses. Deus que eu vim para essa casa, quando não era obrigatório pagar, eu pedi para a Câmara fazer os descontos no meu pagamento a respeito da Previdência. Porque eu acho que um dia eu vou precisar, como todos nós brasileiros vamos precisar, da Previdência Social. É uma forma de ganho em tudo. Mas tem que respeitar o cidadão. Eu me revolto quando você vê aquelas pessoas pobrezinhas, doente. Vai ser um salário mínimo quando conseguir. Não consegue por enfermidade. A Justiça Federal, ela tem tentado tampar as lacunas. Quando você não consegue aqui, Justiça Federal, encontra-se um advogado, algum advogado da área da Previdência e entra na Justiça Federal, porque ela tem tentado, a Justiça Federal tem tentado tampar as lacunas, mas ela não consegue. Nós já tivemos mutirões da Justiça Federal aqui, que 100, 200 processos foram julgados, só que ela não consegue tampar todas as lacunas. Eu não entendo porque alguns peritos médicos, claro que não são todos, eu tenho pessoas, são médicos lá que são peritos, que fazem auditoria, fazem a perícia médica, que eu respeito, que eu conheço como ser humano, e são excelentes pessoas. Mas nós temos alguns que não respeitam. E às vezes eu me pergunto, como cristã, será que essas pessoas não acham que existe um dia de amanhã, não? Existe um Deus que vê tudo isso? Porque quando você humilha, quando você judia do pobre, quando você fecha a mão para o necessitado, sendo que você pode ajudar, tem que haver uma cobrança no dia de amanhã pelo nosso Deus. Eu acho que muita gente está lá, não tem temor, e tem que começar a abundar. E nós temos, eu acho que nós brasileiros, nós tínhamos que vigiar o dinheiro que todo mês nós pagamos para a Previdência, para deixar de pegar o dinheiro da Previdência e enfiar em obras que só servem para embolsar o dinheiro de alguns políticos sem vergonha. Obrigada.
Também, ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedrinho Porto Rico.
Gostaria de inicialmente cumprimentar o nosso presidente, Luiz Santos Lacerda. Em seu nome, cumprimento a mesa diretora, cumprimento os nobres pares, cumprimento os ouvintes do Canal 5 da NET e da Rádio Manchester, os telespectadores desse Canal 5 da NET, cumprimento o público presente. Senhor presidente, o que me traz, no momento, essa tribuna é prestar uma pequena homenagem à Vila Jaiara. Eu vejo isso de extrema importância. Parabéns, Vila Jaiara. Planejada em 1946 e fundada em 1948 pelo engenheiro agrônomo e grande empreendedor Luiz Caiado de Godói. A Vila Jaiara, junção do nome de seus dois filhos, Jairo e Yara, nasceu de um sonho e hoje representa um orgulho para quem nasceu e cresceu na região. Em 1951, a família Pina fundou na vila a primeira fábrica de tecido do estado de Goiás, denominada Companhia Goiana de Fiação e Tecelagem de Algodão. Lá também abrigou a Rádio Carajá de Anápolis Limitada, fundada pela família Simonetti. Hoje, com muitos pontos comerciais e também residenciais, característica que considera a vila como outra cidade dentro de Anápolis. A principal avenida é a Avenida Fernando Costa, via importante não só para o bairro, mas para toda a cidade. Atualmente, é o maior bairro da cidade de Anápolis. No entorno da Vila Jaiara, existem cerca de 20 bairros que surgiram por causa da Vila Jaiara, surgindo então a expressão Grande Jaiara, que hoje tem aproximadamente 100 mil habitantes. É preciso destacar a força que o comércio local vem ganhando. Várias instituições financeiras vêm se interessando pela região. E a Avenida Fernando Costa tornou-se um ponto de compra, diversão, trabalho e formação educacional, recolocando a vila como setor ativo e econômico, geradora de novos atrativos e muitos empregos. Assim, parabenizo a casa e também todos que lutaram e lutam pelo desenvolvimento e progresso ímpar que vive hoje a nossa Vila Jaiara. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o nosso excelentíssimo senhor deputado federal Jovair Arantes, coordenador da bancada federal goiana no Congresso Nacional, pelo recurso conseguido para a nossa cidade de Anápolis. Eu tenho orgulho de pertencer a essa agremiação. Senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo também pelo ofício que foi enviado ao Congresso Nacional, endereçado ao nosso deputado federal Jovair Arantes, solicitando aquela emenda coletiva por ele ser o coordenador geral da bancada federal no Congresso Nacional, onde o senhor enviou o ofício atendendo a minha solicitação dos 5 milhões para a construção do Parque da Reboleira. Então, eu estou extremamente feliz em saber que o senhor atendeu o meu pedido e, diante da cópia desse ofício aqui em mãos, estarei apto a procurar o nosso excelentíssimo senhor deputado federal Jovair Arantes, lá no Congresso Nacional, se possível, e pessoalmente solicitar essa reivindicação de 5 milhões para a construção do Parque da Reboleira. Porque esse Parque da Reboleira é um sonho antigo da Grande Jaiara. É um sonho que realmente tem que ser efetivado. E eu, como vereador e representante da cidade de Anápolis, vejo na obrigação de realmente defender aquela região. Então, senhor presidente, fico muito feliz de ser realmente atendido nesta solicitação. E dizer também, senhor presidente, que eu estou enviando para esta casa uma propositura dando possibilidade para todas as associações de bairros da cidade de Anápolis, para que essas associações que estejam regularmente com o seu CNPJ regular na Receita Federal do Brasil, com as suas atas regulares junto aos cartórios de títulos e documentos, para que elas tenham possibilidade também de ter o seu dia. Porque hoje a Jaiara tem o dia, claro, é um bairro, tem uma associação legalmente constituída, e por que não todas as associações que estiverem regularmente constituídas na Receita Federal e nos cartórios de títulos e documentos, para que elas tenham a possibilidade de realmente ter o seu dia, que possam fazer as suas comemorações. Então eu vejo que isto será justo. Então eu peço aos nobres pares, que já comuniquei, que estamos enviando uma propositura nesse sentido, para que as associações tenham realmente essa possibilidade. Então eu peço aos nobres pares, quando chegar essa propositura nessa casa, que avaliem, sensibilizem em relação a isso, para que nós possamos dar essa possibilidade para os presidentes das associações de bairro de toda a Napa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. Também inscrito no restante do tempo do vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Hamilton Filho.
Isso aqui é pela ordem. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa que acompanha essa sessão, e os populares que nos acompanham aqui no plenário, e através do Canal 5 e através da Rádio Manchester. Quero agradecer a gentileza do vereador Pedrinho Porto Rico de nos ceder o tempo. Senhor presidente, inicialmente, quero justificar, na tarde de hoje, me trazer para a sessão, que eu estava acompanhando a Associação de Moradores do Centro-Sul, ali da região da Vila Góia, Jardim Samambaia, Vila Nacional da Badia, toda aquela região, em uma reunião com o secretário Clodovil Reis, para discutir com ele alguns problemas daquela região, que é a região que vai receber agora o Colégio Militar, e vai ter um impacto muito grande no trânsito e em toda a vida daquela comunidade. Nós precisamos dar uma atenção especial, porque hoje o Colégio Polivalente Gabriel Issa tem aproximadamente 600 alunos. A previsão é, da relação do Colégio Militar, que passa já em 2014 por volta de 2 mil alunos. 2 mil alunos é 3 vezes mais do que tem lá hoje. Vai, com certeza vai triplicar a quantidade de veículos, a quantidade de pessoas, a quantidade... Então, o poder público tem que criar essa infraestrutura para atender aquela comunidade. Principalmente o CMTT, na questão do trânsito, que é, eu chamo a atenção aqui do senhor Alex, do senhor Juvenil, para que faça um estudo ali para adaptar o trânsito daquela região para essa nova realidade que nós estamos vivendo lá. Apesar, tem a questão lá da Giro Portela, tem a discussão se vai ser mão única ou mão dupla, eu não sou a pessoa qualificada para indicar o que tem que ser feito. Eu acho que os técnicos do CMTT têm que trabalhar, têm que ir lá e comparecer e dar uma resposta àquela comunidade, que é uma região grande, uma região importante da cidade, que necessita dessa atenção. Outro assunto, senhor presidente, em relação a um projeto nosso, que consta que está nas comissões, que é um projeto que estabelece o estágio probatório para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Anápolis. Nós estamos avizinhando uma convocação desses concursados. Eu já tive a oportunidade de conversar com o relator da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Sargento Alberto, solicitando dele uma atenção nesse projeto. E assim que ele devolveu o projeto, eu peço a atenção de Vossas Excelências para que façam a tramitação célere nas comissões, para a gente poder já convocar os concursados, tendo essa lei em vigor. Porque a questão do estágio probatório é um mecanismo importante de controle dos novos servidores da Câmara Municipal, visto que já é uma lei, uma questão estabelecida na Constituição Federal, que nós temos que dar uma resposta aí na Câmara de Anápolis também. Um outro assunto, senhor presidente, é um projeto nosso também que foi lido na tarde de hoje, que trata sobre os bancos da cidade de Anápolis. É um assunto já recalcitrante, né, nessa tribuna, nessa Câmara, uma discussão de mais de 15 anos nessa casa, a questão das filas dos bancos, a questão da espera no banco. Em junho eu tive a oportunidade de um pronunciamento nessa tribuna a esse respeito, onde vários dos colegas puderam me partilhar e discutir esse assunto comigo, sobre a questão da espera nos bancos. A professora Gelinho, eu me recordo, que fez uma observação, que a lei 258 de 99 estabelecia apenas a obrigatoriedade de tempo para o serviço de caixa. E, de fato, ela teve um problema semelhante, fez questionamento, e o pessoal do banco disse, não, vereadora, a obrigação nossa em relação ao horário é apenas ao caixa. Nós estamos propondo, na tarde de hoje, através de um projeto de lei, a alteração disso. O que é a nossa proposta? É que passe a valer para todos os atendimentos bancários. Às vezes a gente vai ao banco para solicitar um cartão, solicitar um empréstimo, desbloquear uma senha, e ficamos ali horas e horas esperando atendimento. Isso, eu sou correntista do Banco do Brasil, eu tive diversos problemas lá nesse sentido. Outros bancos, correntistas do Itaú, Caixa, enfim. Não é um problema específico do Banco A ou Banco B. É um problema de todos os bancos. Então, é um problema importante. Eu acho que nós temos que dar essa resposta à cidade napolitana.
Uma parte, vereador.
Já avançou bastante nessa questão do tempo de espera de banco. Não é o ideal, mas pelo menos hoje tem uma senha. Hoje, só um minutinho, vou conceder os apartes. Hoje já tem uma senha. E graças à luta dessa casa, hoje os bancos de Anápolis, a maioria deles já tem bebedouro, já tem acesso, pelo menos uma plaquinha de um banheiro onde a pessoa pode procurar. Alguns deles têm cadeiras. Nós iremos intensificar essa discussão. Então, eu solicito o apoio de Vossas Excelências nesse sentido. Vou conceder uma parte ao vereador Eber, depois ao vereador Jackson.
Eu gostaria de só salientar que já existe uma lei aqui na Câmara, Maurão sabe muito bem, que determina que seja atendido os clientes em 20 minutos.
Sim. Vereador Eber, essa lei que o senhor está se reportando é justamente a lei que o senhor propõe alteração. É a lei 258 de 1999, salvo engano, 5 de maio de 99. Essa lei estabelece o seguinte: para o atendimento de caixa, em dias normais, é até 20 minutos. Em dias e vésperas ou após feriados prolongados, são 30 minutos. A nossa ideia, porque a lei, vereador, ela estabelece apenas para o serviço de caixa, quando vai pagar uma conta ou sacar um valor. Nossa ideia é ampliar esse conceito de atendimento para o banco, também para as operações financeiras, quando o senhor vai solicitar um cartão, quando vai contrair um empréstimo, quando vai encerrar uma conta ou abrir uma conta, que é um grande gargalo hoje. Você chega num banco, a fila da abertura de conta, a fila da concessão de um empréstimo, a fila de um cartão, é enorme, é uma hora, duas horas. Lá, às vezes, nem sentem. Então, nossa ideia é alterar essa lei para poder dar oportunidade para esse problema também. Concedo a parte ao vereador Jackson Charles.
Vereador Hamilton, filho, esse projeto do senhor é um projeto muito importante. É importante atentar, vereador. Eu fiz um pronunciamento logo no início dessa legislatura tratando desse assunto. E eu queria que Vossa Excelência, ao fazer essa alteração, atentasse para que nós, vereador Vilmar Silvestre, o que está acontecendo? Eles estão driblando a lei existente com a construção de mais uma fila. Então nós temos que entender o que é atendimento. Atendimento é quando o cidadão chega no banco, ou cada atendimento é um atendimento. Porque quando você chega hoje na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, aí tem uma menina na porta que você fica numa fila 20 minutos para pegar a senha. Ou mais. Depois que você pega a senha, você fica mais 40 minutos, uma hora, para ser atendido. Na verdade, você tem que entender, vereador, e observar isso aí. Eu acho que chegou o momento da gente fazer isso, de na hora de fazer essa alteração, nós entendermos e colocarmos no nosso compreendimento o que se compreende por atendimento. Eu penso que a partir do momento que você pegar a primeira senha, é atendimento. Então, a partir do momento que você entrar no banco... Desculpa, vereador Jali, exatamente. O que está acontecendo? Ah, e pior não é isso, não. Pior que você pega uma senha principalmente as pessoas que vão pagar prestações habitacionais. Exemplo, ele pega uma senha para pegar o boleto, e depois que ele pega o boleto, fica meia hora, ele tem que voltar na fila, pegar outra senha para o caixa.
Para poder pagar.
Para poder pagar. Então, o cara fica quase duas horas dentro do banco, então, eles estão driblando a lei. Então, vereador,
eu acho que o senhor está correto.
Está de parabéns, a sua lei. Conta comigo, pode contar com o PSB. Mas seria interessante a gente destrinchar isso aí, Vossa Excelência, no sentido de que a gente encontre... O que entende-se por atendimento, né? E determinar, quer dizer, e cobrar do PROCON a fiscalização e a multa dos bancos. Porque eu fui bancário 10 anos, eu conheço como é que funciona. O banco ganha dinheiro demais, gente. Então, já podia ter aumentado, né? Aumentado o atendimento, aumentado as agências, ganha muito dinheiro, né? Então, eu acho que nós precisamos ser mais rigorosos, sim, com relação a essa questão do atendimento. E o povo está sofrendo. Perdendo tempo, o povo está ficando nervoso. Quando a pessoa fala, vou no banco, ele já dá estresse nele, né? Então, eu queria só complementar e dizer, só analisar isso aí, já que você está com o projeto e pode contar com a gente, para a gente aprofundar nesse estudo aí. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Com relação a esse atendimento, o Jackson foi muito feliz na colocação dele. E com relação também aos caixas eletrônicos, é necessário ter uma pessoa para orientação. Quantas vezes eu estive em bancos e as pessoas chegaram até mim solicitando ajuda para fazer alguma operação nos caixas eletrônicos. E a gente, de certa forma, fica até constrangido em ajudar aquelas pessoas devido a tantas coisas horríveis que a gente vê que acontece dentro de um banco. Então, quando eles procuram uma pessoa de bem... Ainda bem, né? E quando pega uma pessoa ali que não é uma pessoa bem intencionada e que realmente vem lesar esses clientes. Então, é preciso realmente que os bancos coloquem pessoas para ajudar no atendimento aos caixas eletrônicos. Fica muito, assim, desumano com relação ao atendimento apenas nas máquinas. E, infelizmente, as pessoas que têm um pouco mais de idade não são nativos digitais, como os jovens de hoje, que têm tanta familiaridade com as máquinas, como os bancos e tudo quer que a gente tenha. Então, é necessário pessoas ali para fazer esse atendimento. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereador Geli. Sem dúvida, vereador, essa questão é importante. Principalmente os aposentados sofrem com essa questão do atendimento bancário nos caixas eletrônicos. Em relação ao fala do vereador Jackson Charles, eu entendo que eu vou discutir esse assunto com o Valeriano Abreu, o diretor o secretário de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis. Eu acho que é uma questão que o PROCON tem que intensificar a fiscalização. Ele já mandou para a gente um relatório solicitado por essa casa, não me recordo o vereador que pediu, acho que foi o Vespa, acerca das multas aplicadas. Eu acho que eu tive contato com a Procuradoria Geral do Município, o município está cobrando as multas, há uma ação contra o Banco do Brasil no valor de mais de 150 mil reais cobrando essas multas. Eu entendo a importância dessa questão para podermos avançar nesse assunto. Eu acho que cada momento histórico que vivemos é uma realidade. Em 99, na propositura da lei, era um assunto polêmico, era um assunto que controvertido. Algumas pessoas achavam utopia querer estabelecer um limite de tempo de atendimento bancário. Essa casa movimentou, trabalhou, o vereador Pedro Mariano tem uma participação importante nisso. Tem diversas leis propostas por ele acerca desse tema, que avançou em diversos aspectos. E hoje acho que podemos avançar mais. Avançar na questão do atendimento em todos os níveis, com horário, a questão do tapume, a questão das cadeiras, temos que continuar lutando para que todos os bancos ofereçam cadeiras aos seus clientes, para poder dar uma resposta à sociedade napolina. Eu acho que hoje até danos morais dá quando a demora é excessiva. Então, o próprio direito está evoluindo nesse sentido.
Rapaz,
o prazo encerrou, vereador Sargento Alberto? Acho que só se o presidente...
Já passamos também do horário então, de iniciar a norma, a ordem do dia. Peço
eu devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Retiro o pedido.
Não havendo mais inscrições para o grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lizier, vereador Jackson Charles, vereador Gleime Martins, vereador Vez, vereador Frei Valdaí, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Jerry Cabeleireiro. vereador Heber Mamede, vereador Pedro Mariano, vereador doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Antes de passar a palavra para o ilustre secretário, apenas mais alguns informes aqui. Hoje aqui a pauta está recheada de informes. Recebo aqui do secretário de Meio Ambiente, Francisco Carlos, uma estatística dos atendimentos dos requerimentos enviados aos vereadores. O secretário me ligou, disse que estaria mandando essa estatística para dar uma satisfação aqui para essa casa em relação à sua pasta dos requerimentos, em relação ao atendimento dos requerimentos aos vereadores. Peço aqui à diretoria legislativa que repasse aqui os informes para os nobres edis. Também reforço aqui o convite para um coquetel, empresário Carlos César Toledo, que convida hoje à noite, às 19h30, para um coquetel ali na sua empresa, no empreendimento que ele está lançando ali na rua Coronel Batista. O convite é extensivo a todos os nobres pares. Lembrando também da nossa sessão empreendimentos imobiliários. Lembrando também da nossa terceira edição da Câmara para Todos no SESI da Jaiara, sexta-feira, às 16 horas, estaremos lá naquele mesmo modelo, montando os gabinetes para atendimento a partir das 14 horas e a nossa sessão a partir das 16 horas, onde estaremos fazendo aquela homenagem da qual já falamos aqui. Por favor, os vereadores que ainda não procuraram o cerimonial, a Carla, entregue ali o nome do homenageado para que, através de um diploma de honra ao mérito, um certificado, nós possamos estar fazendo uma homenagem ali em comemoração à semana que se comemora o Dia Municipal da Jaiara. A Carla do cerimonial está recebendo os nomes dos homenageados sugeridos pelos nobres pares. Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo de segunda votação. Então, processo 153/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei 3.362, de 25 de maio de 2009, alterada pela Lei 3.669, de 4 de abril de 2013, a qual autoriza a celebração de convênio com entidade de ensino superior ou agente de integração público-privados para desenvolvimento de programa de estágios. Comissões favoráveis, processo de segunda votação, senhor presidente.
Em segunda votação, com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão. Projeto 153 de 2013. Em votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação.
Senhor presidente.
Palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu ia falar nesse tema segunda-feira, mas deixei para lá. Mas como o líder do prefeito abordou esse um dos temas aí na tribuna, só reforçando a palavra do Frei Valdair, segunda-feira, eu costumo, às vezes, segunda-feira, dia 19, eu costumo sempre deixar meu programa gravado. Mas, coincidentemente, eu levantei mais cedo para fazer o programa ao vivo, volta das 4h30 da manhã. E descendo aí na cidade de Jardim, onde eu moro, eu sempre faço esse contorno, entro aí onde se instalou um parque, para ir pregar o caminho da rádio. E passou um maluco aqui numa moto aqui, né, e a polícia dantil, dele, tudo, e abordou o cidadão na verdade, daqui a cruzamento da contorno com a Goiás, ele veio a óbito, né? Polícia militar, vamos dizer assim, pregou fogo nele. Eu não vou dizer bem feito, porque o pastor Vilmar aqui, né? Desse jeito humano, perigoso em bater. Mas o que é dito e o que é feito na cidade, quer dizer que a polícia trabalha. A polícia militar está trabalhando nessa cidade, viu, vereador Valério? Os miliantes estão sendo... Está acabando nessa cidade, os miliantes. A polícia militar, o Ger falou aí, do patrulhamento extensivo, está fazendo sim, vereador Ger. Está fazendo sim. E é por isso que esses miliantes, entendeu? Está sendo morto. Você pode ver que pessoa de bem não está sendo morta na nossa cidade. Isso é o fato que eu presenciei esse crime segunda-feira. Então, de segunda-feira até hoje, parece que foi de seis a oito óbitos na nossa cidade. É isso? Oito. Então, Frei Valdair, quando eu critico aqui o governo Marconi, eu acho que eu tenho razão. Os nossos policiais e os praças, uns vão para a reserva, outros vão prestar serviço na cidade circunvizinha. E nós temos aqui um efetivo muito pequeno, pela grandeza de Anápolis. Muitos bairros estão se, né, ficando grande, igual o Residencial Copacabana, Leblon, está se surgindo novos bairros, e os nossos policiais vão ficando menor aqui no efetivo. Isso aí eu tenho que culpar o senhor governador, viu? Governador, que fez o concurso, até eu estava falando com o sargento Alberto aqui, fez um concurso, foi anulado, não sei o que que deu esse concurso. E nossos praças estão saindo da rua por causa disso. Nós não temos mais efetivo da Polícia Militar aqui por causa do governador, do secretário de Segurança. Então é isso, tem que falar aqui mesmo. Frei, você foi muito feliz na sua colocação, mas você pode ter certeza que a Polícia Militar, sob a batuta do Coronel Maia lá, foi promovido, está fazendo um belo trabalho. Esses malandros estão diminuindo na cidade. E quando você vê, ó, matou dois, três, você pode ver que é muito difícil você ver que é um empresário, uma pessoa de bem. Só esses malas mesmo, que vêm de outra cidade, aqui querer fazer um arrastão em nossa cidade, e a Polícia Militar não está deixando essa pessoa ficar na rua, não. Então, parabéns à Polícia Militar de nossa cidade. Por outro lado, senhor presidente, eu quero que parabenizar um ex-vereador dessa casa, que hoje ele é secretário do prefeito, e ele mandou até ler um negócio, ele mandou aí, Vossa Excelência leu, nosso secretário, parabenizar o Ilmar. E o Ilmar Lopes da Luz é uma pessoa que sempre trabalhou igual mineiro, trabalhou em silêncio. É uma pessoa, né, que eu tenho o maior respeito por ele, foi vereador por duas legislaturas nessa casa, e uma vez ele foi suplente no governo Ademar, e acho que no outro governo, convivi com ele 4 anos aqui. Ele, moço, está trabalhando mesmo nessa secretaria, é uma secretaria nova, mas está mostrando serviço. Tive a oportunidade de conversar com ele na secretaria. É uma secretaria que não aparece na mídia, viu, vereador? Mas ele está trabalhando, viu? Por enquanto, ele está dando uma satisfação para essa casa aqui. Isso é muito importante, porque ele sabe o trabalho de vereador. Ele já foi vereador, foi detentor de mandato, ele sabe como nós temos trabalhado por essa cidade de Anápolis. Então, parabéns ao Ilmar Lopes da Luz, que está fazendo um belo trabalho. Ele, eu acho que pertence ao quadro do PSC, não é isso? É isso, então parabéns. E por último, sobre o pronúncio do vereador Charles, quero dizer ao vereador que eu, N vezes, pedi requerimento, eu e o vereador Grêmio nessa legislatura, sobre o semáforo. Inclusive, eu tenho até um apartamento naquela mediação lá, eu alugo para a pessoa lá. Eu pedi várias vezes que aquela rua tem que ser fechada, principalmente a 24 de agosto, quando você sobe a Avenida 1. Todos os dias acontece ali. Todos os dias. Na hora do rush, na hora do pico. É um Deus nos acuda. E esse cidadão, que eu nem quero falar mais o nome dele, né, que eu tenho prerrogativas para falar, né, descer a linha, mas não vou falar mais não, porque eu já estou careca de falar, estou cansado. Né? Não dá para entender mais essa política do CMTT. E o prefeito sabe que esse cidadão não é daqui. Eu gostaria que o prefeito olhasse, né, com carinho sobre esse cidadão aí que eu estou falando. Ou tacasse ele na rua, pedisse o cargo dele, gente. Qualquer leigo aí, qualquer leigo que não entende de trânsito, não precisa ser engenheiro, não. Faz as coisas que o vereador pede. Ali na Avenida Universitária, pelo amor de Deus, que bagunça esse trânsito. Já pedi semáforo ali, Miriam. Semáforos e mais semáforo. É uma região de faculdade. Quando os estudantes, às 10 horas, 10 e meia, quando acaba as aulas lá na faculdade lá em cima, é um aglomerado de carro ali. Da Rua 6, Rua 2, Rua 4, Rua Bolívia, Venezuela. Não tem quem atravessa para Alexandrina e Alexandrina para Boa Vista, São Isabel. É um Deus nos acuda. Ali precisa semáforo urgente. Barreira eletrônica não adianta. Porque eles aceleram, chegam na barreira eletrônica, depois põe o pé no acelerador e vai. Aí o cidadão está brincando, não é com a Câmara, não. Está brincando com o trânsito de Anápolis. Então, tinha que rever essa política do CMTT, viu? O Alex, eu não vou falar, porque ele vai passar a responsabilidade para esse engenheiro. Né? Esse engenheiro, e esse engenheiro é ruim demais, gente. Mas é ruim mesmo, põe ruim nisso. A cidade de Anápolis não merece uma coisa dessa, não. Quando eu falo aqui que o prefeito está cercado por muitas pernas de pau, eles não acreditam. Não adianta o prefeito querer ter boa visão, ter um passo largo, ter uma visão longa, pensar grande. Mas pernas de pau, pelo amor de Deus, não dá para entender.
Não dá para entender, vereador Frevolet. Leva essa proposta para o prefeito. E quando gente cobra aqui, meu carro, eu bati na Avenida Universitária. Eu estava lá tomando um café de manhã, ali naquela panificadora, pão nosso, é isso? Estava lá. Pedi um pingado, estou lá. Passou um minuto, aquele pancada lá, pá! Aí eu falei, eu ainda até brinquei com a moça, falei, oh, pode bater que eu pago. E ela falou, é o seu carro. Eu falei, obrigado. Como meu carro tem seguro para terceiro, um cidadão veio, né, humilde demais, falou, ó, não tem dinheiro para pagar, não. E o carro dele, como é que é, perca total. Eu falei, não, tudo bem. Não, Mauro, sou seu eleitor, eu não tenho carteira. Aquela choradeira, tudo, eu falei, não. Manda consertar o meu também, pronto, acabou. Aí, e eu impedi o trânsito, foi bem no meio da avenida. Que ele veio e fez uma curva ali, que não deveria ser feita, por causa de semáforo que eu pedi. Aí a turma, desde, tá vendo? Vereador batendo, a turma brincando, pegando. Tá vendo? Você não faz nada para a cidade, não tem semáforo, culpado é você. E eu não era o culpado. Então, esse tipo de coisa, nós não precisamos de pessoas que não gostam e não trabalham em Anápolis, não. Nós precisamos de pessoas que gostam de Anápolis e trabalham e moram aqui. Para morar fora, não tem problema, não. É um cidadão. É que não paga seus impostos aqui, o prefeito pegou esse alienígena aí, tudo bem. É um direito. Eu não vou se meter em quem nomeia quem não. O prefeito gosta tanto da cidade. Ele foi um lutador, ele batia na mesa aqui contra a barreira eletrônica, contra os pardais, entendeu? No trânsito, xingava todo mundo. Ele ganhou a eleição em cima disso aí, ó. Eu gostaria, o líder do prefeito, levar essa proposta. Tira essa turma que não sabem trabalhar. Ele vem aqui, fica meia hora e vai embora. Esse trem que você está falando lá, vereador, eu tô careca de falar, o Grêmio sabe, ele mora na região ali. Não aguento mais, não. Na 24 de agosto, Miriam, ali da faculdade, até naquela planificadora avenida, né? Gente do céu! Não dá para entender. Avenida Universitária é a avenida mais perigosa das 5h30 da tarde até as 10 horas da noite. Hã? É, por aí. Que nós ali, o centro universitário está naquela redondeza. Fizeram uma faixa em frente a essa faculdade aí onde eu formei, antigamente é latino-americana. Já, eu gostaria que você veja aonde eles colocaram aquela faixa. Cai em cima de duas bocas de lobo. Faz questão quando você for para o Recanto Sol. Em frente à faculdade, quando você sai ali, aonde eles colocaram a faixa e onde ela termina. Em cima do canteiro, não rebaixou a guia e aonde tem uma tromba d'água, três canaletas. Pessoas pisam lá. Na outra legislatura, você viu tanto que eu reclamei. Até hoje. Gente, é brincadeira. E não adianta depois da gozação que vem em cima da gente. Que a Câmara não tem vereador, não fala. O vereador é pidão. É pidão. Então, eu gostaria que você, mora aqui em Jangra,
passe
nessa faixa. Ela já está toda apagada. Ali, quando aqui é cruzamento, em frente a essa faculdade aí. Hã? A Anhanguera. Veja ali, não é eu que estou mentindo. Quando você descer, vê aquela faixa. Indo aqui para lá, a faixa fica do lado esquerdo. Quando ela termina, do outro lado da avenida, vê onde ela desemboca. Três canaletas, vereador Hermabete. Quando você for hoje, você vê isso aí. Está uma bagunça estranha. Não falando da Avenida Brasil Norte. Avenida Brasil Sul está toda reestruturada. Tem a pista que vai e volta. Está tudo bonito. Mas aqui nessa região norte, onde a gente mora, eu já sou... Tem a avó de pato rouco, tanto eu falo nesse microfone.
Uma parte.
Pois não, quem pediu a parte?
Vereador.
A palavra está pela ordem, não permite então, a parte. Tudo bem.
Vossa Excelência pode pedir pela ordem. Então, não dá para entender. Eu gostaria que você passasse hoje ali, vereador Grêmio, viaduto ali está bloqueado, passa ali na Avenida Universitária e vê o trânsito. Para o seu carro 10 minutos, você vê. Então, é isso que eu tenho de falar hoje. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Palavra pela ordem, liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero fazer o uso da palavra pela ordem. Eu não poderia deixar de falar. É para deixar aqui os meus sinceros votos de reconhecimento e parabenizar aqui o secretário Francisco Carlos Costa por esse respeito à Câmara Municipal e aos vereadores. É isso que precisa ser feito, Frei Valdair.
Aqui o secretário está demonstrando, além de ser competente, uma pessoa que respeita a Câmara Municipal. Mostrando aquilo que ele já fez, mostrando aquilo que ele está fazendo, mostrando aquilo que ele fará e falando daquilo que ele não poderá atender. Para que nós possamos dar satisfação para o nosso eleitorado, para a população anapolina. Então, o secretário Francisco Carlos está de parabéns. Quero dirigir aqui ao secretário. O senhor está de parabéns, secretário. Continue assim, que o senhor, agindo dessa maneira, o senhor será, com certeza, um dos grandes secretários de meio ambiente de Anápolis, respeitando a Câmara Municipal e fazendo com que a Câmara possa dar satisfação das suas ações para o seu eleitorado. Vejo no semblante de todos os vereadores satisfação exposta pela sua atitude, de estar dando satisfação do seu trabalho e dando satisfação dos requerimentos do vereador, encaminhando para nós este relatório. Meus parabéns, continue assim.
Pela
é
ordem.
Disso que nós estamos precisando. Devolvo a palavra, senhor
presidente. Pela ordem, presidente.
Eu uso a palavra pela ordem. Líder do PTN, vereador Glenn Martins.
Senhor presidente, gostaria de dizer nessa tarde que nós, hoje pela manhã, tivemos o prazer de estar na inauguração de uma creche, o Lar da Criança Humberto de Campos, onde foi inaugurado aquele lar, vereador Gerri, aquela casa, aquela ali no Jundiaí, onde a gente pôde ver uma instalação nova, toda inovada. Então a gente vê que o diretor lá, o presidente Iron Junqueira, há muitos anos ele vem trabalhando. Desde pequeno ele se atentou em ajudar o próximo. Eu vejo que muitas pessoas têm esse despertamento depois de velho. Ele não, desde criança ele teve esse despertamento para estar atendendo as pessoas. Mais de 7 mil crianças passou ali pela casa, o Lar da Criança Humberto de Campos. Eu vejo que são as entidades, instituições sérias, que têm um bom trabalho e contribuem muito com a cidade. E vejo também que as creches hoje em dia, a necessidade da creche é o futuro da cidade. Que as crianças, quando ela vai para uma creche, ela está no âmbito escolar, ela está iniciando a vida de estudos, ela aprende a conviver com aquilo. Já vai melhorando aos poucos, desde pequena ela tem uma educação que vai crescer um bom caráter, uma personalidade bem forte. Gostaria também de falar a respeito do que o Mauro disse, dessa rua, desse cruzamento ali próximo ao Antônio Fernandes, que lá é perigoso. Lá a gente tem acontecido muitos acidentes. Ali, vereador Mauro, você testemunha. Aonde ali, a 100 metros, menos de 100 metros, tem um retorno. Eu vejo que em Brasília, as pessoas andam 1 quilômetro, 500 metros, para encontrar um retorno até mais. Aqui em Anápolis não pode andar 100 metros, 200 metros, porque tem um retorno atrás do outro. Então, esses retornos acontecem, muitos acidentes, que não tem como o tráfego fluir, porque é retorno em cima de retorno. A pessoa erra ali, já vira logo em sequência, sem pensar no que vem atrás. Então, lá, é muito simples. Se colocar um semáforo ali, Mauro, acho que vai atrapalhar o trânsito. É fechar aquele retorno. A pessoa vem, desce, 100 metros, faz o retorno, pega o fluxo normal. E quem vem do Jardim América, vai lá na rotatória, onde na rotatória é mais seguro. Então, tem que tomar uma providência. A engenharia de tráfego aqui da cidade, esse engenheiro que Vossa Excelência falou, que não aguenta nem falar o nome dele mais, acho que é todos os vereadores, nós andamos na cidade, a gente vê a dificuldade. E são situações que nós não precisamos ser engenheiro, gente. Nós dirigimos, andamos na cidade, a gente sabe a melhoria, porque nós conhecemos a cidade. Nós andamos na cidade de norte a sul, de leste a oeste. Por isso que a cidade, a gente é parceiro. Então, e não acata e vem fazer estudos. E outra coisa, senhor presidente, lá no residencial Ana Carolina, lá tem umas ruas, senhor presidente, três ou quatro ruas sem asfalto. E o pessoal está sofrendo com a questão da poeira. É poeira que não acaba mais. Eu tive, amanhã eu vou estar no local, hoje eu pedi um assessor meu, ele foi lá no local, olhou e falou, Gleimo, o trem aqui está feio. E os moradores lá não aguentam mais. É menino doente, é idoso, com problema de respiração, já foi parar até no hospital devido a poeira. Então a gente pede aí que seja pelo menos um caminhão-pipa, lá, vereador Valdaí, para poder amenizar, porque o sofrimento é grande. A gente vê crianças, idosos sofrendo, e a prefeitura, com essa arrecadação que tem aí, seria necessário sensibilizar, pelo menos mandar água. Mandar uma água lá para jogar, para amenizar aquela poeira, que o povo lá não está aguentando. O povo está padecendo, Maurão. Lá na Ana Carolina, a questão da poeira. E a questão da poeira, são quatro ruas. Não é o problema só das quatro ruas. O vento leva a poeira para mais outros lugares. Onde é asfaltado, eles estão na poeira também, porque o vento leva a poeira nas casas. Não se pode lavar roupa, não pode se fazer nada lá, porque não, eles não aguentam. Eu senti isso na pele. Enquanto o campo do Antônio Fernandes não estava sendo construído aquele complexo lá, vereador Valdaí, era terrível. O senhor conhece aquela região ali, o senhor sabe muito bem o que nós passamos ali, poeira, aqueles ventos. Chega nesse mês de agosto, é um poeirão. Muitas vezes já entrei na frente para a mecânica lá, para não deixar mexer naquele campo, que ia lá patrolar para dizer que ia arrumar. Nós entramos na frente de patrola lá, de para mecânica, impedindo deles mexer na terra. E o que aconteceu lá no Ana Carolina foi isso. A prefeitura foi lá, mexeu na terra, a terra estava batida, estava esburacada, sim, mas estava compactada. Foi lá, mexeu na terra, aí fofou a terra e vira poeira. Então, o pessoal lá pede socorro. Eles pedem socorro por causa da poeira. Eles vão, eles não aguentam mais, estão, se precisam, vão fazer manifestação, fechar ruas lá, fazer alguma coisa para que seja ouvido, porque está terrível. Me sensibilizei com a região lá, com o pessoal, então é necessário que a prefeitura mande pelo menos a água para poder amenizar a poeira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Também para fazer uso da palavra pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro. Liderança do PSC.
Mais uma vez, o problema do trânsito é o tema de parte da nossa sessão. Foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz no início desse mandato, né? Pedindo um estudo para que se colocasse um semáforo no cruzamento da Avenida do Estado, aliás, na Avenida João Florentino com a Rua Flamboyant. E fizeram realmente o estudo, fizeram o estudo, e a conclusão é que não iria colocar um semáforo lá nesse cruzamento, na entrada do Recanto do Sol, certo? Então, não só eu, como várias pessoas, vários vereadores, o Mauro Severiano mesmo, esteve presente, e eu acredito que foi o meu primeiro requerimento. Fez o estudo, eu vi o pessoal do CMTT fazendo o estudo, e simplesmente me falaram...
Esse povo estuda demais, vereador Jé, vai estudar não sei aonde.
Eles se manifestaram dizendo que não ia fazer não ia colocar o semáforo e sim uma rotatória. Ora, nós já estamos com 7 meses de mandato e está do mesmo jeito, senhor presidente. Então a gente gostaria de ter maior atenção e mais agilidade, porque na hora que morrer uma pessoa, aí sim, é o vereador da região que não está trabalhando. É o vereador da região que não está representando bem a sua comunidade. Então eu gostaria de pedir para que tivesse mais agilidade. Se já concluiu o estudo, não vai colocar o semáforo, decidiu por uma rotatória, então que coloque essa rotatória. É o caso também da Avenida do Estado com a Avenida 25. Já fez o estudo, segundo o CMTT, iria colocar lá uma rotatória. E nada disso foi acontecido, e os acidentes continuam acontecendo. Aí tem que esperar, então, alguém morrer, né? Porque um já ficou sem a perna. Eu mostrei a foto aqui, ó, na tribuna. Ele ficou sem a perna depois de um acidente na avenida, no cruzamento da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva com a Rua Dona Andrelina. E ainda está do mesmo jeito. Então, eu acho que não adianta só estudar. Senhor presidente, tem um fato aqui. Eu fui um dos que mais defendeu o SAMU aqui nessa casa. E sei que tem pessoas A grande maioria dos funcionários do SAMU são pessoas comprometidas com a população, que se dedica no momento em que é chamado. Mas hoje eu tive um desprazer, senhor presidente, no momento em que nós tivemos aí um pedido de uma família para internação lá no Sanatório Espírita, e conseguimos lá a vaga para esse cidadão, e o SAMU foi para buscar, né, e eu pedi, ainda numa ligação, pedi para que o seu José chamasse então o motorista dessa viatura para que a gente conversasse e eu explicasse para ele como que seria o procedimento na hora que ele chegasse lá no Hospital Espírita. Simplesmente, ninguém me falou, não. Eu ouvi, ele falou bem alto, uma pessoa grossa, despreparada para trabalhar no SAMU, que está conduzindo pessoas que necessitam de cuidados especiais. Simplesmente, ele falou, olha, eu não tenho que dar satisfação para vereador. Ele não tem autoridade sobre o SAMU. Eu gostaria de dizer para esse cidadão, espero que ele esteja ouvindo, senhor presidente. Realmente, ele não precisa de vereador. Eu não tenho nenhuma autonomia dentro do SAMU, pelo contrário, eu tenho muito carinho por várias pessoas que ali trabalham e que são dedicadas. Mas esse cidadão, ele é um despreparado, ele não está preparado para trabalhar com pessoas, com gente. E eu acho que nem animais, que ninguém, nem o animal merece ser tratado com grosseria. Pelo contrário, merece carinho, merece respeito, e esse cidadão... Infelizmente, a gente vai falar o nome dele em uma outra oportunidade, mas eu gostaria, se ele tivesse nos ouvindo, para que ele refletisse no que ele falou diante de pessoas que estavam precisando do carinho e da dedicação dele. Eu não, ele não precisa me tratar com carinho, não. Mas as pessoas, sim. Eu vou falar, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PTN, vereador Sargento Alberto, em substituição ao líder, Glenn Martins.
Presidente. Tá presidente, os demais pares, só queria registrar que na terça-feira próxima, dia 27, às 9 horas da manhã, essa sessão estará disponibilizada, né, o plenário estará disponibilizado, tanto a minha pessoa, o vereador Carlos Alberto e o Sargento Alberto, ao Sargento Pereira, onde teremos aí as solenidade em homenagem ao Dia do Soldado, e reforçando aí o convite a todos os demais pares, né, e vamos estender aí as frentes, na verdade, os representantes da Polícia Militar, Bombeiro Militar, da Base Aérea e do TG. Então, às 9 horas da manhã, na terça-feira, estaremos aqui, né, recebendo esses companheiros, onde faremos aí a oportunidade de homenageá-los, né, dando uma atenção com mais carinho a esses que prestam serviço a todos nós. E na sequência, presidente, hoje eu estou vendo aí vários companheiros falar sobre a questão, né, Mauro? A segurança pública. E eu fico feliz quando vocês aqui utilizam a palavra reconhecendo o profissional policial militar. Isso é muito importante. Eu tenho me calado aqui, porém ouvido com muita atenção aquelas colocações que são feitas. Desde o começo eu tenho pautado a escutar, para depois, assim, manifestar. Então eu agradeço aos momentos que são utilizados aqui, enaltecendo o profissional policial militar, na sua ação também. Muitas vezes, é claro, o Mauro acabou de dizer agora atrás para mim, as críticas têm de acontecer, de uma forma, claro, para construtiva, porém também há momentos que a gente tem de, né, utilizar a palavra para dar uma cobrança. Nós temos que cobrar esse momento, então, do governador. Né? O governador, nós estamos falando, faltando efetivo. E essa falta de efetivo tem sobrecarregado os comandantes, os policiais militares. Eu digo aos senhores, se a polícia militar, se hoje ela não atender esse banco de horas, se eles resolverem não tirar esse banco de hora, vocês vão ver o caos que vai acontecer em todo Goiás. Em todo Goiás. O banco de hora que está suprindo as deficiências dentro da segurança pública da Polícia Militar. Isso tem causado um desconforto, meu colega. Esse colega que faleceu estava deslocando para um serviço esse, o senhor não sabe. Um serviço esse para prestar para a Polícia Militar atendendo o cidadão. É de interesse para ele aumentar no fim do mês, o seu vencimento? Sim. Porém, certo, também a necessidade de aumentar, né, quer dizer, de suprir a necessidade sua e de sua família. Ele tem que submeter a isso. Então a gente fica triste. Triste quando houve certas situações aqui, não há por parte daqueles que podem decidir buscar mecanismo. Teremos aí, eu já tinha planejado, né, um planejamento de chegar 800 para Anápolis aqui, seria a faixa de 60, 80. desses reservistas. Isso já está impossibilitado. Inclusive, ontem, na verdade, o coronel deu um pronunciamento, não o comandante-geral, mas o coronel, buscando aí abrir novamente 900 vagas para suprir, porque não houve. Não houve.
Eu não posso pedir a parte, mas qual é o efetivo da Polícia Militar hoje em Anápolis? Só isso.
Anápolis, tem hoje na faixa 400 e poucos policiais. Já
chegamos a quase 700.
Já chegamos a quase 700. Diminuiu, certo, de uma forma estrondosa aí o efetivo. E tem policiais que estão aguardando por esses momentos, embora para a reserva. E estão sendo segurados aí, certo? Deixando de tirar uma licença que tem, porque o governador, o comandante já não está dando isso aí. O cara é direito do cara, ele não pode liberar o policial porque está faltando efetivo. É direito. Então, a situação está de uma forma que eu falo para os senhores, é difícil eu, sargento Alberto, vereador representante dos policiais militares de Anápolis, falar sozinho. Chega um momento, certo? Que a gente não tem como mais, tem limite, tudo tem limite. Os policiais militares estão sobrecarregados, estão trabalhando, estão sim, no horário de folga, buscando melhorar seu vencimento em virtude da falta de reconhecimento, certo? Do secretário, do governador, do comandante-geral da Polícia Militar. Não há briga mais direcionada a esses companheiros. Então, a minha indignação hoje é em virtude disso. Os policiais militares estão trabalhando, porém não estão sendo reconhecidos, né, pelo governo, pelo secretário, pelo comandante-geral, no intuito de buscar justamente reconhecê-los. A data base, que já estava prevista para ser definida, vão dar 6,87% ou 8%, vai ser dividido em 4 vezes. O que é isso? Né? Só o desconto do nosso plano de saúde já comeu isso já. Não há como discutir isso aqui. Então, as associações goianas estão delegadas para discutir, porém, a maioria dos policiais militares não são filiados à associação. E vão lá, decidem da melhor forma que eles acham para eles, e nós ficamos aqui sem ser ouvidos. Então, os policiais militares não estão sendo ouvidos no momento de decidir, certo, as decisões de ser tomadas quanto aos vencimentos que estão sendo tratados em nome deles. Então, fica aqui o pedido. Olhem com mais carinho a situação. O pavio está aceso. Qualquer momento, essa bomba vai estourar. E os senhores podem ter certeza, nós receberemos essa carga negativa aí. Estaremos desfalcados de policiais nas ruas. A insegurança está batendo em toda a casa e todo mundo está sentindo isso na pele. Devolvo a palavra, presidente.
Também, para fazer outra palavra pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Aproveitando a fala do vereador Sargento Alberto, eu convalido as palavras deles, que realmente a gente tem conhecimento com alguns policiais, eles têm nos passado essa cobrança. Primeiro, da questão do plano de cargos e salários, a defasagem, e também da sobrecarga, né, a dificuldade de se fazer uma escala mais humanizada e que possa, né, em contrapartida, dar uma maior segurança à população. Esse é um problema grave mesmo. Nós sabemos que vão ser contratados 1.300 remanescentes aí da reserva, mas são muitos municípios que terão, né, serão divididos esse contingente e que eles não estão treinados da forma como polícia militar, né? É outro problema. Mas eu pedi uso da palavra até para elogiar aqui a atitude do secretário também, Francisco, né, da Secretaria do Meio Ambiente, por ter nos encaminhado aqui esse relatório de estatística, que é um bom avanço, né, para demonstrar atenção aí para os requerimentos de nossa autoria aí. E eu acho que serve até para a diretoria legislativa poder utilizar e fazer um cruzamento de dados, senhor presidente, para evitar aquela, às vezes, repetição de obras que já estão em execução, conforme aqui a primeira foi de nossa autoria, e essa semana nosso colega Sargento Pereira apresentou aqui, quer dizer, é uma situação que não era necessária mais. E fica aí o alerta. E realmente parabenizar, e que todos os secretários possam fazer isso, para que nós possamos ter um controle também, para não ficar reiterando pedido, que às vezes já está em execução e em planejamento. Então fica aí os parabéns ao secretário do Meio Ambiente, Francisco, e até tem requerimento aqui que já foi executado, está aqui aguardando. Tem outros que também não estão aqui, é preciso dar a verificada, mas já foi um avanço e merece aí realmente os elogios. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é o processo 045-54-2003, de autoria do vereador Paulo de Lima, que institui a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários de creche instalado no município de Anápolis da Ostrudense. Como autor não está presente, requer retirado o processo de pauta. Processo em primeira votação, de autoria do vereador Jean Carlos, que disciplina a concessão de declaração de utilidade pública municipal no município de Anápolis e da Ostrudense. Tem pedido de vice, vereador Hamilton Filho, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Hamilton Filho.
Processo 090/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, proíbe o uso e o transporte inadequado por profissionais da área da saúde de equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho do município de Anápolis da Outras Providências. Pedido de vista, vereador Frei Valdair.
Da mesma forma, concedida a vista ao vereador Frei Valdair.
Processo 116/2013, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre obrigatoriedade das empresas loteadoras responsabilizar pela manutenção da pavimentação asfáltica em seus loteamentos no município de Anápolis pelo prazo de 5 anos e da Outras Providências. Como autor não está no plenário, presidente, requer retirar de pauta do processo.
De acordo com o regimento, devido à ausência do autor, esses processos estão sendo retirados de pauta.
Senhor presidente, votação de requerimentos. Requerimento subscrito por 19 vereadores, que com o seguinte teor: ser enviado ofício ao juiz eleitoral da comarca de Anápolis, solicitando que seja ampliado o horário de atendimento ao público no cartório eleitoral para o seguinte horário: das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas nos sábados e domingos.
Requerimento está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Seneago que realize implante serviço de esgoto na rua Oswaldo Aranha, bairro Paraíso.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutiu o autor.
Senhor presidente, ali no bairro Paraíso, praticamente toda a rede de esgoto está solucionada. Temos ali poucas ruas para ser solucionado esse problema de esgoto. E é uma reivindicação antiga dos moradores dessa região aí, desse setor, dessa rua. Então eu gostaria que fosse enviado esse ofício a Saneago para atender essa solicitação feita pela população daquela região, daquela rua. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Saneago que implante rede de esgoto nas ruas Suíça, Inglaterra, Chile, Itália, Holanda, todos os jardins Nações Unidas.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor.
Da mesma forma, senhor presidente, ali no parque das Nações Unidas, tem várias ruas, que são essas aí, Chile, Rua Inglaterra, Nações Unidas, umas 4 ou 5, que faltam esgotos. Demais está tudo prontinho. Essa reivindicação também é antiga. Então gostaria também que fosse enviado esse ofício lá para Saneago, para poder atender aquele bairro, aquela região, aquele pedaço daquela região, porque os demais já foi solucionado o problema. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a CMTT, estudos para instalação de um semáforo na esquina da Avenida Pedro do Vico, a Rua K, bairro São Joaquim.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor.
Senhor presidente, essa solicitação praticamente foi o primeiro requerimento feito meu na legislatura. Aí foi só a título de reforço, não fui até o momento comunicado, não foi atendido, e eu gostaria que a CMTT, através do nosso secretário Alex, verificasse a possibilidade de ser colocado esse semáforo lá na Avenida Pedro do Vico com a Rua K, porque é de extrema importância com aquele com o viaduto que está sendo feito lá no Daia, o fluxo de veículo na grande Pedro do Vico ali está realmente intransitável e nós gostaríamos que fosse atendida a solicitação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao competente serviço de patrulhamento na Vida Federal e Vila Goiás, Fundo de Receita Federal.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a CMTT, instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Fernando Costa com a Avenida Luiz Carpaneda, Rua Buriti Alegre e Rua Cavalcante, Vila Jaiara.
Discutindo.
Está discutindo o autor.
Esse requerimento aí vai, inclusive, contemplar aí o novo comerciante da Fernando Costa, nosso colega Pedrinho de Porto Rico aí. É bem próximo ali, naquele cruzamento, e de fato ali existe um estrangulamento ali. São solicitações de moradores daquela região também. E eu acredito que deve ter a aprovação também técnica por parte da engenharia de tráfego. E vamos aguardar o mais breve possível, aproveitando que hoje é o dia da Jaiara, para que tenha esse benefício lá também.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Pastor do Márcio Velho.
Vereador Jean, de assinar com você esse requerimento. Eu sou usuário deste local, na Fernando Costa, lá embaixo.
E nós temos um problema sério ali, Jean, é aquela questão daquele retorno. Muita gente não sabe usar retorno. Então já houve problema seríssimo ali. Eu acho que está passando da hora realmente colocar um semáforo ali. Eu acredito que vai contribuir muito para o melhor fluxo do trânsito ali. É um trânsito muito pesado, até porque tirar o retorno para quem vai descer depois do Supervi, para pegar ou pegar Fernando Costa novamente, para voltar sentido centro da cidade, não tem retorno. Então tudo tem que descer na rotatória para subir a Fernando Costa. Eu acredito que seria interessante também, Jean, de ver ali a possibilidade de um retorno antes da rotatória para contornar e voltar na Fernando Costa, no sentido centro da cidade. Devolvo a palavra.
Discutir, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Pedrinho Porto Rico.
Reforçando as palavras do novo vereador Pastor Vilmar Silvestre e o novo vereador Jean Carlos, digo que assino também esse requerimento, que eu vejo de extrema importância, realmente lá na Avenida Fernando Costa, que haja realmente esse semáforo naquele setor, porque vai atender um grande fluxo de veículo que ali passa e também de necessidade que há na grande região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão? Discutindo, senhor presidente. Discutir, vereador Gleim Martins. Senhor presidente, a questão desses semáforos, uma vez que eles costumam colocar semáforo só no centro, e os bairros têm necessidade de semáforos já, os bairros estão crescendo, a Anápolis cresce de igual para igual, não é só o centro tem para onde crescer mais não. E a Jaiara, o trânsito da Jaiara é questão do tudo que precisa na Jaiara tem, da Alexandrina para cima, está bem contemplada em lojas, bancos, hospitais, postos de saúde, correio. Então, o pessoal não tem necessidade de ir no centro mais, vai quem tem outras coisas a fazer. Então, Jean, você está de parabéns por ter apresentado esse requerimento, assino com Vossa Excelência também, porque uma vez aquela região carece e necessita de intervenção do CMTT. E o semáforo ali, se o semáforo for demorar, o que o pastor Márcio Silvestre falou, concordo com ele. Todos os carros, depois do Supervi, tem que descer na rotatória. E se tiver um retorno antes, entre a rotatória e o Supervi, até desafoga aquela avenida que vai lá para a Nova Vila. Que todo mundo vai para a Nova Vila tem que descer lá. E tem duas ruas que elas desembocam lá no, já chegando no Jandaia. E não é utilizada devido não ter retorno. O pessoal desce lá embaixo e passa por aquela avenida, sobrecarregando a avenida lá. Então, é necessário. Se não tem condição de um semáforo que demora, faz uma intervenção no trânsito, um retorno ali, que desafoga. Tem duas ruas que levam para Nova Vila, Jandaia e aqueles outros bairros lá que necessitam de acesso também. Devolvo a palavra, senhor presidente. Ainda em discussão.
Discutir.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu conheço a realidade também ali, então eu devo, né, estar juntamente reforçando esse pedido com o propositor dessa instalação. Porém, também não posso deixar aqui de citar que a Independência ali com a Comercial, já fiz um pedido ali de estudo também para a instalação, porque a situação ali, veículos que chegam de Brasília, tem acesso a Nápoles ali, então já está, o fluxo está grande. Sério que naquela oportunidade não poderiam, em virtude até que não era conveniente, porque atrapalharia quem vinha, utilizava ali, saía do bairro de Lourdes ali. Porém, a situação ali, para quem utiliza o dia a dia aquilo ali, até a visualização, ela é um pouco obscura, até em virtude de proteger a fiação de alta tensão, né? Eles fizeram ali um protetor no meio fio, atrapalhando ali a visão. Então também, aproveitando o ensejo, também que ele seja olhado com carinho esse pedido que foi feito anteriormente, e se não tomara que não façamos aniversário aí também com esse pedido. Devo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a competente, instalação de galeria de águas pluviais na Rua Ouro Branco, Rua Bandeirante, Rua Planalto, Rua Brasília, Rua Piratininga, todas da Vila Jaiara.
Em discussão.
Discutindo.
Discutiu o autor.
Essa é uma prova real, presidente, que a Jaiara sempre é muito lembrada politicamente, mas às vezes nem sempre retribuída conforme o seu merecimento. Essas ruas ainda não têm as galerias de águas pluviais, são ruas imensamente urbanizadas, né? Densamente habitadas, e lá embaixo desce uma enxurrada muito grande, e ali naquele Bahamas, Glemo, e também no Adriana Park, sofre as consequências, porque as ruas são em declive, e a tromba d'água desafoga lá essas residências lá, inclusive foi até atendendo um dos moradores que me chamou lá, tem gravações e tudo, e antevendo o período de chuvas, por coincidência, o dia que eu estive lá, ocasionalmente choveu, mas ele está preocupado já com as chuvas que se aproximam. Então fica aí também, em respeito à Grande Jaiara, essa solicitação e que nós possamos, né, comemorar aí também esse benefício para a Jaiara.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a ordem competente, pavimentação asfáltica na Rua 2, bairro Dom Felipe.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleim Martins, requer a ordem competente, visitar buracos na Rua 12, bairro Vila Góes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleim Martins, requer a CMTT, implantação de quebra-molas nas ruas 54 e 55, bairro Recanto do Sol.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Antônio Filho, requer a ordem competente, serviço de buracos na Rua Brasiliense, quadra 17, bairro Calistópolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a ordem competente, serviço de buracos na Rua Amadeu Bittencourt, quadra 57, lote 7, bairro Vivian Park.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Lisier José Borges, requer a CMTT, ser criado uma linha de ônibus que atenda todo o bairro residencial Vale do Sol.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Lisier José Borges, requer Secretaria Municipal de Saúde, a criação de um PSF no Central Park ou nas imediações do Jardim Nações Unidas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a ordem competente, serviço de buracos na Rua Esmeralda, quadra 1, lote 21, bairro de Itamaraty, primeira etapa.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações parlamentares.
Comunicando.
Comunicando, vereador Lisier.
Comunicar a todos os presentes que amanhã teremos a reunião da CCJ normalmente e solicitar aqui convocar as demais comissões para ver se a gente consegue agilizar os trabalhos, particularmente a das finanças.
Comunicando.
Comissão de Justiça e Finanças e também a de Urbanismo, da qual faço parte também, para que nós possamos agilizar o que vai ser basicamente discutido na nossa reunião extraordinária de sexta-feira. É só isso por um momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Para encerrar, presidente, comunicando aqui, na verdade, cumprimentando a todos os moradores da Jaiara, os comerciantes, profissionais liberais, a todos aqueles que deram sua contribuição para que esse bairro realmente se tornasse essa menina dos olhos aí da cidade de Anápolis. E importante para o crescimento da cidade e para a prosperidade da população napolina. E convocar, né, convidar a todos que puderem participar da sexta-feira da nossa Câmara para Todos, terceira edição, lá no SESI da Jaiara, e todos que estão ouvindo estão convidados para nós discutirmos ali as prioridades da Vila Jaiara e região, né, que agrega ali mais ou menos 14 bairros. Então, todos que estejam ouvindo estão convidados, sexta-feira, a partir das 14 horas, no SESI da Jaiara. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Comunicando. Também nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Aproveitar então a convocação do vereador Lisier e convocar a Comissão de Finanças amanhã, vereador Gleim, Weber Mamed, os demais aí que estão nos acompanhando pelo rádio, que possa estar amanhã na Comissão de Finanças para que possamos agilizar aí os projetos da andamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscrições, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a primeira segunda-feira do mês de setembro, em horário regimental, lembrando também da nossa sessão extraordinária na próxima sexta-feira. Boa tarde a todos.